Ah, então, muito bom dia a todos. Vamos começar mais uma audição realizada no âmbito do trabalho que a Subcomissão para a Igualdade de Oportunidades e Família da 12ª Comissão começou em junho e que se inscreve no programa de atividades da Comissão e que tem a ver com a apreciação da situação em que se encontram os ciganos portugueses ou os portugueses ciganos em Portugal. Esta reflexão foi desencadeada por duas circunstâncias. Primeiro, porque se trata do Ano Europeu para o Diálogo Intercultural e a Comissão que tem este pelouro entendeu ser importante ter algum conjunto de atividades nas quais se inscreveu este trabalho sobre os portugueses ciganos. Exatamente porque se trata da única minoria étnica existente em Portugal portuguesa e que tem características próprias, quer do ponto de vista cultural, mas aqui o que nos interessou e que foi essa a razão de ser que nos levou a levar a cabo este conjunto de audições tão vasto, porque tem características marcadas de profunda assimetria com a restante população portuguesa, de pobreza e de grande desigualdade relativamente a um conjunto de circunstâncias caracterizadoras e depois do acesso a um determinado conjunto de bens que são fundamentais para a realização da sua cidadania. Nós entendemos que privilegiar três áreas como áreas estratégicas para esta apreciação, o que significa que tínhamos que optar na realização das audições por alguma segmentação de análise e optámos por aquelas que nos pareceram mais positivas, mais indutoras de produzir a mudança. Que é a educação, a habitação e a situação face ao trabalho e à formação profissional. Estas audições estão a ser feitas com a colaboração de um conjunto vastíssimo de entidades que foram listadas e que cobrem aquilo que nos pareceu ser uma mancha significativa de saberes que irão contribuir para a elaboração deste relatório. Cobrem a comunidade cigana, propriamente dita, os portugueses ciganos, cobrem pessoas, umas que são coordenadores de projeto, outras que trabalham nos próprios projetos, cobrem a administração, cobrem a administração pública, no sentido das direções regionais de saúde, da educação, do Instituto de Trabalho, da Segurança Social, as autarquias e cobre ainda os investigadores. Hoje, como temos cá, e peço-lhe desculpa por esta referência particular, o Sr. Professor Pereira Bastos, tenho que fazer uma referência particular no contexto desta audição, porque estas audições foram preparadas com a ajuda de pessoas que foram previamente ouvidas para elaborar o desenho das entidades que iríamos ouvir. O professor Pereira Bastos foi uma das entidades ouvidas e que deu uma colaboração preciosa para a identificação de entidades a serem ouvidas e, por isso mesmo, quer a Assembleia da República está muito grata por isso, a 12ª Comissão e, em particular, eu própria, que tive a oportunidade de beneficiar da claríssima colaboração que, desde a primeira hora, o Sr. Professor decidiu prestar à Assembleia da República a desenvolver este trabalho. Trata-se de uma matéria relativamente à qual há pouca sistematização política em Portugal. Não tenho que analisar de um ponto de vista científico ou não, porque não é esse o nosso âmbito, mas de um ponto de vista de uma sistematização da percepção política, há muito pouca coisa, não é? Haverá algumas temáticas que têm sido mais trabalhadas no âmbito do ACI e anteriormente do ACIM, mas, de um ponto de vista mais global e abrangente, não encontramos nada. E pareceu-nos que este era o momento e o ano, o Europeu para o Diálogo Intercultural foi o mote, e resolvemos desencadear este trabalho, que irá ter a sua tradução num relatório que há de ser apresentado publicamente e que servirá depois à decisão política. Eu digo isto só para precisar que não se tratará de um relatório académico, e sim de um relatório, nem de um relatório que conterá propostas. Os nossos relatórios não contêm propostas, fazem sínteses daquilo que nos foi dito. A decisão depois caberá a quem tiver a decisão ou de legislar sobre a matéria ou de formatar políticas públicas ou de melhor as adequar. Tendo dito isto, gostava de vos apresentar aos senhores deputados aqui presentes, o Sr. Deputado Júlia Caré, que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, que é do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Dava-vos agora a palavra nos modos que são os adotados, temos adotado nestas audições. Pediu que entendessem dizer neste âmbito e depois a seguir seriam colocadas as questões que fossem consideradas ainda necessárias colocar. Gostava ainda de informar que esta audição está a ser gravada para efeitos de registro de memória futura e assim será se não tiverem nada a opor. Então dava agora a palavra à doutora Silvia Maia.
Sim, eu sou jornalista, não sou investigadora, por isso eu acho que a minha colaboração é apenas na minha experiência, porque estive com uma comunidade, estive com uma família de ciganos 2 dias e foi o que eu achava que era a vida deles, as ideias que eu tinha antes e depois as ideias que fiquei depois, também depois de ter entrevistado o professor e ter tido a ajuda de alguns investigadores que me falaram e que me alteraram completamente as minhas ideias, os meus preconceitos. E muito resumidamente, porque eu acho que não tenho muito para dizer, as coisas que mais me impressionaram e que eu percebi que era generalizado era, eu tinha a ideia que eu estive com uma comunidade nómada durante 2 dias e achava que aquilo era um estilo de vida, que eles gostavam de viver assim, e apercebi-me que não era nada assim, que afinal, apercebi-me, já sabia porque me foi dito, mas não há nada como ir lá e ver e confirmar realmente isto não são teorias, e era mesmo assim, eram condições muito precárias, eles próprios diziam que gostavam de ter uma casa, porque vivem em acampamentos, deitam-se no chão, aquilo era um baldio, e a vida deles é, são expulsos, escorraçados, estão 2, 3 dias num sítio, depois vem a polícia e manda-os embora para outro, e eles têm pouquíssimas coisas, porque têm que andar constantemente a mudar de cidade em cidade, terra em terra, e foi essa a experiência que eu vivenciei, e andei com eles pela cidade e falei com os locais e percebi que é horrível, porque são portugueses, eles próprios sabem e têm noção e dizem, eu sou português, eu nasci em Évora e não percebo porque é que houve um dia que apareceram os senhores da Câmara e mandaram-nos, e viviam umas barracas, viviam em condições já muito degradadas, tal como muitos outros que foram realojados. E a eles, porque eram ciganos e porque alguém achou que aquilo era uma opção de vida que eles queriam, que era ser nómadas, limitaram-se a demolir as barracas e disseram agora vai à tua vida. E as crianças que andavam na escola deixaram de estudar e eles tiveram que andar de um lado para o outro e foram crescendo e não sabem ler e toda a gente os trata mal e toda a gente tem uma ideia deles que depois quando a gente está pessoalmente e fala, percebe que não é bem assim e que existe todo um passado e que existe toda uma história que se calhar está a ser mal contada e que ninguém está a fazer nada para que seja alterada. E esta foi a minha experiência, que é assim um bocadinho, estando aqui sentada ao lado do professor, até me sinto um bocado mal, porque... Mas esta foi a minha experiência, que é falar com as pessoas e perceber que ninguém olha para eles, que ninguém se preocupa, ou melhor, que se calhar se tomam decisões sem se ir aos locais, sem ver o que é que realmente se está a passar, sem falar com quem sabe para perceber o que é que se está a passar. E basicamente o que se está a passar é que alguém achou que eles eram nómadas por opção e afinal não. Vou citar aqui o professor, que era o que ele dizia, trabalha há mais de 30 anos e nunca conheci nenhum cigano, que foi uma frase que eu não me esqueci, que me tenha dito eu quero viver assim, ou eu não quero uma casa. E depois, quando lá cheguei e falei com eles, era exatamente isso. Foi o que eles me disseram também. E toda aquela vida, andar a saltar de um lado para o outro, que não possibilita estudar, que não possibilita ter uma vida normal, leva ao que já se sabe, quer dizer, que é básico, não é? Se as pessoas não têm um sítio, se não conseguem ir à escola, depois têm 14 anos, têm 15, têm 16, têm que arranjar formas de vida alternativas, não sei, e pronto, não sei se há mais alguma coisa. Eu não gosto muito de falar. Gosto mais de perguntar, de estar desse lado. Não sei se fui muito resumida. Mas, pronto, o que é que eu posso dizer mais? Posso descrever como é que é um acampamento, e acho que quando estou lá, quer dizer, aquilo são, é tudo muito precário, são coisas que... E é precário precisamente por isso, porque eles estão 2, 3 dias num sítio e são expulsos. Eu falei, liguei para a Câmara Municipal, e eles diziam-me assim, ah, porque existe um regulamento municipal que diz que eles podem estar num sítio autorizado, não é? Ou seja, há um terreno que é de uma pessoa particular que autoriza que eles lá fiquem, mas é só 3 dias. Mas porquê? Se há uma pessoa que tem um terreno que não está a ser usado e autoriza, porquê que é só 3 dias? Sendo que se calhar o problema também não é esse, mas é mais um a juntar a tudo o resto. E eles são constantemente expulsos e eles próprios, penso eu, não sabem bem, ou melhor, sabem, mas porquê? E é isso. E vou passar. Eu acho que não disse muito. Acho que não. Não sei se consegui.
Muito obrigada. Depois, numa ronda posterior, algum esclarecimento que lhe queira ser pedido, já se afeta. Muito obrigada, Sra. Doutora. Então, eu dava a palavra ao Sr. Professor Pereira Bastos.
Bom dia. Eu queria agradecer o convite para vir cá. Queria expressamente elogiar esta iniciativa, visto que passei 10 anos a protestar por faltas de iniciativas de todos os governos, de todos os partidos, do Parlamento, dos bispos portugueses e de todas as autoridades de quem eu esperaria fome e sede de justiça, que é uma coisa muito bonita. E, de facto, como andei tantos anos a protestar, é a altura de, pela primeira vez, saber que em Portugal alguém, uma pessoa, a doutora Maria do Rosário Carneiro, em nome da Assembleia da República, tomou uma iniciativa. Olhando para trás e com tudo recolhido, lembro-me de muito poucas pessoas, como o Dr. Pedro Bacelar de Vasconcelos há 10 anos atrás, ou a deputada Helena Roseta na mesma altura, ou o Bispo de Setúbal na mesma altura, mas como as andorinhas não fazem a primavera, o cenário era trágico do meu ponto de vista. Eu, que por formação fui um católico progressista, que lutei para implantar a democracia em Portugal ao lado de muitas outras pessoas, sempre me fez confusão que esta enorme quantidade de cristãos que está sempre a ser invocado não tenha qualquer sensibilidade a um problema destes. E fazia muita impressão, não percebia porque é que o Partido Comunista e outros partidos equivalentes da extrema-esquerda também não demonstravam qualquer sensibilidade, esperando ver que, já que tinham aquelas posições, a tivessem. Demorei 10 anos a perceber. Já percebi mais alguma coisa, vou muito velhinho, ainda não sei quase nada. Mas vou andando como ao caracol, passo atrás de passo. Posso-vos dizer que já eu era doutorado em antropologia e não sabia nada de ciganos, nada. A razão porque eu sou alguma coisa de ciganos foi totalmente casual. Durante o governo de Guterres chegou-me um pedido alucinado porque gabinetes, estudos, da Secretaria de Estado da Juventude, em nome do Governo Guterres, tinha pedido a uma das nossas melhores empresas de pesquisa em Ciências Sociais, posso dizer o nome, não é relevante, dirigida por um colega meu de Sociologia da Nova, tinha pedido um inquérito à escala nacional porque o Governo Guterres queria fazer uma reunião europeia e queria ter um inquérito na mão para saber a situação das juventudes das minorias étnicas em Portugal. Bom, isto era alucinatório porque a senhora era uma senhora formada em engenheira química, do outro lado estava um sociólogo, o sociólogo tentava explicar que se tivesse um inquérito à escala nacional com 2.000 inquéritos como a senhora queria, como havia 2.000 étnicos em Portugal, como havia 2% de étnicos em Portugal, 98% das entrevistas eram listas, são feitas ao acaso, portanto não ia apanhar étnicos nenhum. E fora isso, não sabendo em que bairros e em que sítios se concentravam, se agrupavam, se congregavam, não era possível fazer um inquérito, era possível ter uma base de dados, não, nem para ter uma amostra representativa, porque não seria possível, mas pelo menos para ter pontaria sobre o alvo, ou seja, para ir encontrar a informação. E o diálogo era de surdos, a Secretaria de Estado da Juventude não tinha qualquer informação onde é que residiam guineenses, angolanos, e pediram-me a mim que fizesse com a máxima rapidez possível, um dossiê de pesquisa para saber onde é que viviam as juventudes das minorias étnicas em Portugal. Eu peguei 5 alunos, fiz em 60 dias um relatório que deu origem a um livro que está publicado 2 anos depois, eu atualizei 2 anos depois, foi publicado pela Secretaria de Estado da Juventude e pelo ACIME, e que é um mero dossiê prático de informação. É informação, em estado quase puro. Demorou 60 dias a fazer. E, de repente, os meus alunos andaram nas embaixadas, andaram nos ministérios, foram aos arquivos, levantaram uma pilha de material que eu tive que tratar. E, no meio da informação, por várias razões, entre as quais os dados da base de dados entre culturas, apareciam dados sobre os ciganos, que, num certo sentido, nem vinham ao propósito, visto que se tratava dos filhos dos imigrantes. Era esse o propósito. Eu tratei todo o material que pude, fiz uma introdução geral, meti o material dos ciganos e, de repente, devido a vir numa pilha de material o relatório integral de uma pesquisa feita por pessoas que eu muito respeito, como o professor Bruto da Costa e o professor Manuel Pimenta, pessoas do estudo da pobreza, dos católicos que estudam a pobreza, do César, enfim, pessoas, a doutora Manuela Silva, todo um grupo de trabalho sobre a pobreza, eles tinham feito um levantamento corretíssimo, partindo de uma base de dados de 106 bairros da Lata da Grande Lisboa, escolheram metade ou calhas desses bairros da Lata, atiraram com equipes, a equipe era muito grande, algumas dessas pessoas são as catedráticas ou doutorados já muito evoluídos, foi há 10 anos, e apresentava um relatório, praticamente sem comentários, que me deixou absolutamente de queixo no chão. É que eles comparavam pessoas que viviam exatamente nos mesmos bairros da Lata, apresentavam-me pela primeira vez em Portugal, que eu conhecesse, que ele nunca foi publicado, aquilo apareceu-me em fotocópia, apresentavam dados comparativos sobre cabo-verdianos, guineenses, santomenses, angolanos, moçambicanos, indianos, timorenses e ciganos. Eu trouxe esse material básico, alguma coisa desse material básico, posso passar. Eu tenho aqui um. E para o meu espanto, para o meu enorme espanto, eu percebi que andava toda a gente interessada com os estrangeiros que vinham para Portugal, com os imigrantes, e que havia em Portugal uma minoria étnica não reconhecida como tal, percebi muito mais tarde porque é que não é reconhecida como tal, que vivia em condições abomináveis, infra-humanas, indecentes, enfim, podemos chegar a qualquer forma de não consenso, mas pelo menos de apreciação destes dados. Vamos lá ver se eu tenho aqui algum dado. Por exemplo, só para exemplificar, no livro está mais. Por exemplo, não tinham retrete na sua casa, nesses bairros da Lata, Entre 5% e 9% de todas as etnias menos uma, havia uma que não tinha direito, 13,4% que eram os de São Tomé, e as famílias ciganas nos mesmos bairros da lado, portanto, do lado portugueses, eram 60,7%. Portanto, entre os 5, 7, 9, 13 e 60,7%, não há uma continuidade, há um abismo, e, portanto, estamos face a uma situação incomensurável, não comparável, que teremos que tentar perceber de onde vem. Ou seja, estou habituado como cientista social a que os efeitos têm causas. Portanto, é preciso perceber qual é a causalidade que produz este efeito. Como isso se repetia em todas as condições sobre os alojamentos, posso mostrar, por exemplo, água, cabo-verdianos não tinham 33%, guineenses 22%, ciganos 68,8%. Eletricidade, as etnias em geral não tinham eletricidade, 11%, estamos em 1990 neste momento. 11%, 15%, 17%, 5%, há aqui um caso, os santomenses é sempre o caso pior, 26%. Os ciganos 44,6%, praticamente o dobro, ou o triplo, ou o quadro pelas outras. Se compararmos com os moçambicanos, 6% para 44%, está quase 8 vezes menos. Não tinham banho, os outros entre 18% e 40%, os ciganos 76%. Bom, daí fora, e há mais dados ali, não vale a pena, porque rapidamente, não sei se têm a mesma sensibilidade que eu fiquei em estado de choque. Não sabia que em Portugal o racismo, a discriminação seletiva, e podia incidir sobre um segmento dos portugueses, produzindo uma distância entre a média dos portugueses e até os... Só tenho pena que neste trabalho o professor Bruto da Costa não tenha posto a condição de existência dos outros portugueses, que também havia portugueses nestes bairros da Lara, como todos nós sabemos. Mas ele não pôs. Portanto, há aqui uma falta de um dado, mas certamente se mostraria ainda melhor o fosso, não comparando com os santomenses, mas comparando com os outros portugueses pobres. Isto para dizer que a primeira coisa que eu percebi foi que esta questão não era uma questão de pobreza, que a professora Manela Silva, o professor Bruto da Costa, o doutor Sérgio Aires e as pessoas da REAP nos estão enganadas, e que isto não tem nada a ver com redes anti-pobreza, nem com a questão da pobreza, isto tem a ver com a questão do racismo e da discriminação, como aliás está em todos os relatórios internacionais. Portanto, não conheço nenhum relatório europeu que não diga sistematicamente exatamente isto e que isto não tem solução se os ciganos não forem considerados uma minoria étnica do ponto de vista jurídico. Não tem solução porque exatamente a minha área de especialidade são os processos identitários e, tanto quanto eu sei, sou a única pessoa que trabalha essa questão. A minha tese de doutoramento é uma tese que compara as representações identitárias dos portugueses sobre si, os espanhóis e os norte-europeus, e compara também depois 8 ou 9 casos de minorias étnicas, os hindus em Portugal, os cabo-verdianos em Portugal e em Cabo Verde, não vou dizer tudo, usando a mesma metodologia de pesquisa, que é uma metodologia objetivante, portanto não é impressionista. E, portanto, esta é a minha área e isto é, parece-me ser um problema de identidade. E o problema de identidade é que há umas pessoas que se consideram lusos e que se consideram que quem não for luso não é português. Esse ponto é visível no relatório, nos relatórios sucessivos, antes de ser destruído, da base de dados entre culturas, que foi destruída interessantemente logo que estes dados foram publicados, a base de dados foi destruída. Portanto, durante 6 ou 7 anos publicou todos os anos relatórios minuciosos de comparação das minorias étnicas. Eu meti aqui os dados de comparação vindos da base de dados entre culturas, já vou falar da parte escolar. Logo a seguir, a base de dados entre culturas foi destruída. Portanto, dos poucos dados sobre comparação de minorias étnicas em Portugal, este do professor Bruto da Costa é um acidente, é uma pesquisa pontual. A única base de dados, ou o único elemento comparativo que havia em Portugal que eu conhecesse, foi destruída. Poderíamos pensar porquê. Mas a base de dados entre culturas comparava a performance escolar de umas 10 grupos ou categorias étnicas, entre os quais os Palop, outros africanos, timorenses, macaenses, ciganos, e depois brasileiros, filhos de ex-imigrantes, que estavam vindo na altura aos milhares para Portugal, de França, enfim, de outros países. E depois metia os asiáticos numa categoria estranha, que se chamava indianos paquistaneses, porque é uma categoria absurda, eu ofereci à doutora Ana Maria Matos, que eu gostaria de elogiar, porque o trabalho dela era esplêndido e foi destruído, e que me deu a melhor das colaborações, eu ofereci à base de dados entre culturas a minha assessoria gratuita para melhorar a base de dados, mas ela foi destruída. Porque achava que aqueles dados eram absolutamente preciosos. Na base de dados entre culturas havia os lusos e havia os ciganos, não havia os portugueses. Okay? Depois eu trabalhei os dados do CEF. E nos dados do CEF, sistematicamente, apareciam os lusos. Eu não conheço em Portugal a categoria dos lusos. E a saída do luso, mas por isso confesso que não sei o que, é que são os lusos. Não sei se há muitos viriados ainda hoje em dia, mas o viriado é uma história antiga do tempo dos romanos, como vocês sabem, depois passaram por cá os fenícios, os gregos, os cartagineses, os romanos, os visigodos, os bongolanos, os vândalos, os suevos, os franceses, os ingleses, passou para aqui, toda a gente passou por aqui, lusos, não sei o que seja. Bom, só para também não... para meter um pormenor pelo meio, era bom que soubessem que a última e único mestrado feito em Portugal sobre, do ponto de vista da genética, sobre ciganos, dá que em termos genéticos eles são a mais de 60 portugueses não ciganos. Portanto, qualquer confusão, que os ciganos atuais são indianos ou outra coisa qualquer, a mais de 60% geneticamente são portugueses. É obviamente uma enorme mistura genética. Posso-vos dar o doutor, o Guzmão, que fez a tese e vai ser publicada, e teve a bondade, eu ajudei com a minha equipe a encontrar os gigantes para tirar sangue, e ele teve a bondade de me enviar a tese final. Mas, portanto, isto não é um problema de raças, embora possa ser entendido assim. Mas, de qualquer maneira, lusos e outras coisas, é uma confabulação identitária muito vulgar em Portugal, que não permite que a cidadania funcione. Porque não há uma cidadania para luz e outra cidadania para categorias inventadas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou pelo Ministério da Educação nos seus relatórios. Não pode. Coisa que depois se ligava também às estratégias da lusofonia, que fazia com que os palopos fossem altissimamente reconhecidos porque eram lusos, nos relatórios do CEF. E, por exemplo, os hindus e outras categorias de indianos de origem portuguesa vindos de Moçambique e Portugal não fossem reconhecidos. Ainda hoje não são nem sequer na lusofonia. O meu trabalho de terreno principal foi em Diu. E em Diu encontrei que 40% das pessoas de Diu eram estrangeiros, quase todos moçambicanos, e uma enorme quantidade de falantes de português em todas as idades. Desde o chefe da polícia, que me foi dizer ao ouvinte: ó, senhor doutor, eu não posso falar consigo aqui, mas olha, eu tenho lá bacalhau e azeite em casa, o senhor vem lá comer o bacalhau. Bom, era um antigo intocável, que era o chefe da polícia. Ou até aos xangariás, que ainda guardavam o forte de Diu feito em marfim, esse, o seu trabalho, debaixo da cama escondido, para não desaparecer, porque queriam que viesse para Portugal, porque eles tinham feito em marfim o forte de Diu, a grande fortaleza histórica de Diu, em minha total escondida. E muitos deles mostraram que tinham a bandeira de Portugal debaixo da cama escondida. Debaixo do colchão tinham a bandeira de Portugal. Okay? Simplesmente, como nós fomos derrotados e não gostamos de humilhações, indianos foram lá. Embora haja à volta de 40 mil indianos falantes de português em Lisboa, sunitas, ismailes e hindus, não são só os coesos, não estou a falar sequer dos coesos, que nós praticamente não conhecemos. Voltando a ciganos. Eu diria que eu escrevi num livro que os ciganos sofrem um trauma sociológico em Portugal. Eu diria que quem sofreu o trauma sociológico fui eu, quando conheci os dados. E, portanto, aceito subjetivar que a minha sensibilidade, se calhar, sou uma pessoa hipersensível a certos valores e que, portanto, fiquei em estado de sofrimento durante aqueles anos. Não custa nada a reconhecer o meu sofrimento pessoal. Quando olhei para os dados escolares, encontrei uma hecatombe total. Tenho os dados nos artigos, no livro, onde quiserem, no livro de Sintra, que também contém essa informação toda, já vamos ao livro de Sintra. Mas, é assim, os ciganos portugueses, com os dados conhecidos, tinham taxas de analfabetismo à data à volta dos 80% a 90%. Havia um primeiro movimento de entrada de miúdos ciganos nas escolas. rapidamente tinham passado 3 mil, quase para 6 mil. Estavam a entrar a alta velocidade. Por que razão é que estavam a entrar mil chiganos na escola? Se nós quisermos enquadrar com uma perspectiva de recuo e de abrangência, encontramos que tinha havido um fenómeno espantoso na história portuguesa que favoreceu enormemente a minoria cigana. Não há nenhuma comunidade cigana em Portugal, não forma nenhuma comunidade. A minoria, o grupo, enfim, a categoria dos ciganos em Portugal, tinha acontecido um acidente histórico. Parece que havia pessoas, como o Dr. João Soares e outras, que tinham ficado muito preocupadas com a indústria do turismo em Portugal. E como a indústria do turismo não podia continuar a crescer se houvesse bairros da lata logo ali no relógio à saída do aeroporto, os turistas são muito saídos, já o Salazar estava-se a falar disso, era preciso limpar as ruas, criar higiene, tirar os bairros da lata, senão os ingleses não vinham fazer turismo. Então apareceu uma coisa chamada PR. Não foi a única motivação, não sou um cínico. Okay? Não foi, também há católicos, também há pessoas sensíveis, okay? Também há pessoas preocupadas. Mas aconteceu uma coisa chamada PR que não tinha nada a ver com ciganos, nem estava preocupado com ciganos, mas por rastamento, como estavam interessados em acabar com os bairros da lata, as pessoas estavam nas Santas Martas em Algés, ou na Quinta da Ventosa, ou aqui ou ali, também foram realojados. Tenho provas em Sintra que foram piores realojados que os outros, o que é um indicador da incidência da ciganofobia em Portugal, ou seja, foram realojados, mas pior que os outros. Não encontrei em Sintra, não encontramos em Sintra, o André faz parte da equipe. E é o grande trabalhador de campo desse trabalho, com a Elsa Rodrigues, não encontrei lusos acampados. Também não encontrei palopes acampados. Também não encontrei ninguém acampado sem ciganos. E tem as fotografias, eu espero que o André está aí, hoje não trouxe nada, nem, eu não gosto de máquinas, não trouxe nem PowerPoints, nem nada dessas coisas. Mas o André, por favor, terá. Eu tenho sim para hoje. Como no Barreiro, tenho uma aluna a acabar a tese de doutoramento no Barreiro, como em Bragança, onde foi com o André, continuam a haver acampamentos de ciganos no meio do Barreiro, no meio de Sintra, por todo o país, sobretudo em cima de lixeiras e de canis, porque parece que as autoridades locais têm uma predileção particular por correr os ciganos de dentro das cidades para a periferia, e normalmente, por qualquer razão olfativa, escolhem os canis e as lixeiras. Fiquei muito interessado em perceber, quando correu aqui em Lisboa o grupo dos filmes do Tony Gatli, logo no primeiro filme, que em França acontecia a mesma coisa. Visto no primeiro filme, exatamente, o personagem central cigano corria de um bairro municipal, vai parar a uma lixeira, que aliás tem lá sítio regional de acampamento para ciganos, em França, uma lixeira. Bom, parece que os europeus não são muito criativos e, portanto, acham, mais ou menos consensualmente, é deve ser uma dimensão europeia da nossa cultura, que o lugar dos ciganos são os canis e as lixeiras sem água, ou junto às etares, também há os casos todos. Portanto, eu estou a ser muito claro, não quero gastar muito tempo. Parece-me a mim que, se não considerarmos isto um caso de racismo e xenofobia, como todos os relatórios europeus consideram, se considerarmos isto um caso de pobreza, ou se pior que isso, se fizermos essencialização cultural e atribuirmos aos ciganos portugueses a causalidade do seu estado de miséria, então somos nós que estamos a redobrar o próprio racismo, porque a causalidade não é endógena, e o conceito, eu como antropólogo posso falar à vontade, o conceito de cultura já morreu na antropologia há 30 ou 40 anos. A cultura é um conceito que atribui os comportamentos de um povo à sua, ao seu movimento endógeno, imanente, vindo de dentro, que especificaria a sua alma, ou género nacional, ou étnico, quando nós sabemos hoje que o mundo é feito de relações, e de interações, interpessoais e intergrupais, e que este assunto deve ser estudado no campo das relações interétnicas, e não no campo da cultura. Não há uma cultura cigana, não há uma cultura portuguesa, mas há relações dos portugueses com os espanhóis, dos portugueses não ciganos com os portugueses ciganos, dos brancos com os negros, enfim, os homens com as mulheres, há aqui categorias, há diferenças, e há um campo de relações de género, um campo de relações regionais, um campo de relações internacionais, um campo de relações interétnicas, um campo de relações interreligiosas, enfim. Os grupos e as categorias estão em relação e em competição, não sou eu, e há vencedores e vencidos. Toda a teoria das relações interétnicas, toda a teoria dos processos identitários, por isso que, aliás, os americanos são tão explícitos que até o explicitam teoricamente, no mundo há winners and losers, e os americanos são winners, os bons americanos, os losers são naturalmente losers, e o melhor era que morressem. Às vezes não morrem. No caso dos americanos, 20% dos americanos vivem em pobreza muito baixa, infelizmente não morrem. Os losers têm uma mania de não morrer, que é um problema. E pior que isso, põe-se a fazer filhos, e mais do que os outros, que é a sua reação ao estado de pobreza definitiva. Quando estão encostados à parede, duplicam o número de filhos. É verdade, no caso dos ciganos, em Portugal, com os poucos dados que existem, ou na União Europeia, com os poucos dados que existem, é verdade que a esperança média de vida dos ciganos na Europa, em Portugal também já foi referida, em França, anda entre menos 15 a menos 20 anos de idade média de vida. E que a mortalidade neonatal anda à volta de 8 a 10 vezes acima da mortalidade neonatal dos outros, dos tais lusos, no caso de Portugal, dos outros, dos brancos. Digamos assim, estamos a falar do orgulho branco, é bom que percebamos que isto é uma questão que tem a ver com o orgulho branco e as feridas que provoca dos outros. É evidente que, se for verdade que é assim, é evidente que, se os ciganos tiverem 15 a 20 anos menos de esperança de vida em média sobre as populações europeias, estando aqui na Europa Ocidental pelo menos desde 1400 e na Europa de Leste desde 1100, à volta disso, mas tem, digamos, quase um milénio de Europa e mais ou menos 600 anos de Europa Ocidental, chegaram cá antes que os escravos africanos que o Sr. Infante D. Henrique trouxe para lá. É verdade, se isso for assim, estamos perante um crime de Estado. Se chamamos as coisas pelo nome, o Estado é o responsável pelo que se passa no país, suponho, se é uma boa teoria política, não cada cidadão. Se o fenómeno não abrange este cigano, ou aquele cigano, ou João cigano, ou Nel cigano, mas abrange estatisticamente a categoria dos ciganos, estamos perante um crime de Estado. O Estado pode alterar isto, tomar consciência disto, e se achar que é assim, ninguém é obrigado a pensar como eu, mas se for pensado assim, suponho que estou perante pessoas morais, e tenho certeza que estou, e portanto suponho que estamos todos interessados em alterar erros morais, se eles forem feitos, se eles foram feitos. Isto põe-nos perante uma hipótese que é: será que os ciganos foram alvo de uma tentativa de genocídio sistemático nos últimos anos, nos últimos séculos, desde que vieram? Bom, todos os dados dizem que sim. Houve três estratégias sistemáticas. Uma fez com que na Roménia, nos principados ligados à Roménia da época, Valáquia, Transilvânia, que estavam, eram dependentes do Império Muçulmano, é bom que se diga, que eles começaram a ser escravizados por volta de 1330, há todos os dados sobre isto, eram os escravos da Igreja, ou eram escravos da corte, ou eram escravos dos boiardos, dos latifundiários, ou eram escravos dos senhores locais, tinham até nomes diferentes consoante de quem é que eram escravos, e a escravidão na Roménia foi sistemática e continuada desde 1330 até 1870. Porquê é que acabou? Por uma razão muito simples, mas eu gostaria de fazer um parênteses só para mostrar uma coisa, é que nós falamos muito da escravatura negra que existiu, e esquecemos que a escravatura dos ciganos antecedeu e foi a base de treino para a outra. Ou seja, a escravatura de ciganos na Europa começou mais cedo que a escravatura de africanos na Europa. É verdade que, na corte do Sr. Dom Manuel, em Évora, segundo os dados históricos da época, mais de metade dos habitantes de Évora eram escravos negros, eram negros, em 1550. Mas a escravatura dos romanos começou em 1330, não em 1445, quando chegaram a Lagos e o Sr. Infante D. Henrique escolheu à cabeça metade de todos os escravos que eram seus. Visto que ele é que tinha financiado a caravela. E depois lá os outros comerciantes, lá deteram os outros escravos. Bom. E a escravatura cigana na Europa terminou depois da escravatura negra, como sabem. Os ingleses forçaram moralmente, os protestantes forçaram moralmente o fim da escravatura na Europa. Portugal, no tempo de Sá da Bandeira, 1834, seguiu, depois a repressão política para a direita em Portugal deixou as coisas continuarem, pelo menos em Moçambique até 1880, fomos os últimos colonialistas a terminar com o tráfico de escravos, permitindo-o e apoiá-lo até 1880, Mas a verdade é que a escravatura cigana na Europa antecedeu a escravatura africana, nem havia africanos na Europa, e prolongou-se 50 a 60 anos para depois. E só acabou por efeito da onda de choque do movimento liberal moralista inglês que fez a sua onda de choque na Europa. Segundo, em Portugal e em toda a Europa, os portugueses, os ciganos foram sistematicamente escravizados por punição judicial, mas habitualmente sem ir a qualquer tribunal ou sem qualquer defesa. Uma das primeiras penas sistemáticas foi a condenação de ciganos às galés por 3, 6, depois mais tarde 10, e depois mais tarde noutra lei para toda a vida. Bom, a condenação às galés é uma condenação à escravatura. Quem viu Ben-Hur sabe o que é estar acorrentado a uma galé, a remar acorrentado a uma galé, está escravo, é ser escravo, ok? Mas isso ainda não é extermínio, isso ainda não é extinção. Mas, durante períodos largos, duas leis portuguesas condenaram os ciganos à pena de morte, seletivamente. Não se tratava de condenar criminosos à pena de morte, ladrões à pena de morte. Não, estava-se a condenar ciganos à pena de morte. E a condenação à pena de morte é feita no tempo dos Filipes, I. Dentro de 4 meses andassem em resto do pavio e poderias fossem executados com pena de morte, sem apelação nem agravo, portanto nem sequer submetidos a um tribunal. E o nosso Dom Pedro II, se bem me lembro, diz: vindos de Castela sejam exterminados. E depois diz: todos os ciganos nascidos neste reino que não tomarem géneros de vida que possam sustentar-se, que dentro de 2 meses saiam deste reino, sob pena de morte. Mesmo mal que tenho resolvido os ciganos castelhanos que entraram nestes reinos. Portanto, ele reconhece a existência de ciganos portugueses e de ciganos castelhanos, tudo bem, mas os ciganos portugueses ou mudam de vida. Ora, essa é uma das formas do extermínio, é o extermínio cultural, uma das orientações portuguesas, e é benigna. Portugal tem coisas de se orgulhar. É uma orientação benigna. Uma das tentativas que foi feita em Portugal, mas não só, outro país também foi, era exterminar culturalmente os ciganos. Quer exterminar culturalmente os ciganos, que são leis que dizem, e não, as mulheres não podem andar vestidas a cigano, e não podem falar geringonça, era onde davam o calon ou o romani, e não podem andar em grupos, e têm que tomar casa. Aliás, havia grandes contradições, porque uns édicos ou umas leis diziam: tirem-se todas as cartas de vizinhança que as populações deram aos ciganos. Quer dizer que eles tinham sedentarizado no município, o município e as pessoas alterais que tinham passado cartas de vizinhança, esta pessoa é bem aceita nas caldas da raiz. Nessa altura o rei disse: tirem-se todas as cartas de vizinhança, quer dizer, remetam-se novamente para o nomadismo, que já estão sedentarizados e aceitos. Bom, mas outras leis dizem aqueles que estão nas cidades sejam obrigados a viver não mais do que uma família em cada rua. Seguem-se uma série de éditos cuja finalidade é extinguir culturalmente a diferença cultural cigana. Uma mulher que não pode vestir à cigana, porque é um crime. Bom, mas a certa altura surgem leis bastante mais graves em Portugal, como noutras partes do mundo. Por exemplo, uma lei que demanda que os juízes retirem todos os filhos aos ciganos antes de fazerem 9 anos de idade. E que os entreguem como se fossem órfãos. Criámos a noção de nomadismo, de orfandade legal, criada pelo Estado. O Estado tornou órfãos as pessoas que tinham pai e mãe. Tirem-se todos os ciganos, todos os filhos aos ciganos até aos 9 anos de idade, antes dos 9 anos de idade, e sejam postos a servir como se fossem órfãos. Por acaso não eram órfãos, como se fossem órfãos. Okay? Bom, suponho que nada tem a ver com o cristianismo, nem com o facto de os portugueses serem católicos, entra mesmo em profunda contradição com o que se chama a cultura católica portuguesa, mas a verdade é que isto foi feito aqui e em toda a Europa, ou coisas piores. Chicoteamento na praça pública, retirada de todos os bens, é a pena mais sistemática, a ZAI continua a fazê-la, retirada de todos os bens, ou seja, empobrecimento de base legal. Depois os ciganos queixam-se que por acaso eles não fazem os alvos das coisas que lhes tiram e por acaso há um polícia que leva 120 calças de para casa dele. Bom, mas isso são queixas que teriam de ser comprovadas por quem de direito. Mas a verdade é que há um processo de empobrecimento sistemático destas pessoas. Okay? Primeiro, nunca as foi deixado assentarem no mundo rural. Há provas atuais de que autarcas ameaçam, ou grupos de civis, conduzidos por autarcas, fazem ameaças que quem alugar uma casa ou um terreno a ciganos verá todos os seus bens incendiados. Subimos 5, 10 anos. Ok? Portanto, não podem comprar casas, não podem comprar terrenos, não podem assentar arraiais. Condenados ao chicoteamento, depois condenados à separação dos casais. Maridos para as Galés, mulheres para o Maranhão, para Moçambique, ou para Goa. É bem fácil de pensar o que é que se pretendia, mandar as mulheres sozinhas para esses sítios, com os soldados. Eventualmente, obviamente, a prostituição delas. Tirar todos os filhos antes dos 9 anos. A nossa rainha Dona Maria mandou retirar todos os filhos aos ciganos e interná-los na Casa Pia de Lisboa em 1800. Foi a última vez que eu conheço, não conheço todas as leis, nem fiz este levantamento eu próprio, foi o Adolfo Coelho, nosso cientista social de base, que o fez. Pena de morte, portanto, destruição das famílias, expulsão, degredo. Fomos nós que inventámos o degredo, depois toda a Europa que pôde imitou, mas foram os portugueses que inventaram o degredo dos ciganos para as suas colónias, Maranhão, Santos, etc., São Tomé. E a certa altura o rei diz, é o nosso Dom João IV, já estamos perto do iluminismo, que faz um alvará, em 1649, em que propõe extinguir em Portugal este nome e modo de gente vária de ciganos, desterrar de todo o modo de vida e memória desta gente vadia, sem assento nem forro, nem paróquia, nem ofício mais que os latrocínios de que vivem. Seriam embarcados e levados para servir nas conquistas divididas, etc. O que eu chamo a atenção é que a proposta de extinguir em Portugal a diversidade cultural. Esta palavra, extinguir ou exterminar, que é o que vem a seguir em Dom Pedro II, indica bem claramente a tentativa de genocídio. Esta tentativa de genocídio prolongou-se em todo o século XX. Os cultistas do Holocausto têm escamoteado sistematicamente, não foram eles apenas submetidos ao Holocausto, e que há dados que em França, na Holanda e noutros países de influência nazi, eles também foram submetidos ao Holocausto e foram sistematicamente exterminados, pelo menos 500 mil, são os dados oficiais. Só muito recentemente, quando fui a um colóquio na Suécia, um investigador suécio, me chamou a atenção, que na Suécia, já depois do fim da Segunda Guerra Mundial, eles tinham sido submetidos à esterilização forçada, homens e mulheres. Eu não sabia, pio-me novamente o queixo, anos 50, anos 60, esterilização forçada na Suécia, dos ciganos, dirigida a eles, não sabia. Bom, mas depois voltei a ler este relatório e outros relatórios, e estes relatórios falam de esterilização forçada não só na Suécia, mas na Suíça e na Noruega. Falam que o Estado sueco pediu desculpa mais tarde e indemnizou. E falam que, depois da queda do Muro de Berlim, voltou-se à esterilização forçada na República Checa, na Eslováquia e na Hungria. E que esses casos estão agora em tribunal. Mas, portanto, vou falar dos últimos 10 anos. Portanto, o que eu estou a dizer é que há um certo consenso europeu, branco, entre católicos, protestantes e ateus, há um certo consenso branco, que nós concordamos em... Nós, não é cada uma, não são os indivíduos. As inércias socioculturais e históricas não dependem da cabeça de cada pessoa viva. Muitas das pessoas têm outras posições, outras não sabem. As inércias, os movimentos históricos, não são da culpa de nenhuma pessoa individualmente considerada. Mas certamente são da responsabilidade dos políticos e dos governos, visto que se especializaram numa profissão e ocuparam cargos em que não têm desculpa. A população tem desculpa. Os políticos não têm desculpa. Têm tanto como eu, porque eu também não sabia, era cientista social. E não me considero culpado, antes da primeira vez que eu acedi a estes dados, não me considero culpado de nunca ter acedido aos dados antes do dia em que acedi. Mas sentiria-me muito mal com a minha consciência se me tivesse calado nos últimos 10 anos e não calado. E sugiro que, depois destes dados, ficarei muito espantado, porque então tenho consciência de dados muito diferentes, se alguém não se sair escandalizado do conhecimento desta informação e se não tomar medidas para alterar. Portanto, o que eu estou a falar é que estamos perante um problema de racismo, um problema de racismo que transcende a diversidade das religiões, não foi melhor, até foi pior nos espaços protestantes ou calvinistas. Eu posso dizer que na Holanda, por exemplo, foi consentida a caça ao homem e que foi feita a caça ao cigano, como se fazia a caça, na altura, a caça ao urso ou ao lobo. E era paga à peça. O que quer dizer que connosco, forem ver quando chegamos lá na Holanda, a percentagem, em termos da população, o racismo é dos mais pequenos de todos. Okay? Que os checos, quando se separaram da Eslováquia, fizeram uma negância jurídica tais que os ciganos deixaram de ser checos e deixaram de ser eslovacos, o que é bem interessante. Que conseguiram destruir a cultura cigana. E que hoje, os maiores agrupamentos públicos de prostitutas na República Checa, na Eslováquia e na Hungria, são ciganos. O que quer dizer que eu vos convido a não destruírem a cultura cigana em Portugal, porque eu não gostaria de ver as miúdas ciganas para poderem ir à escola passarem a ser prostitutas, que é o medo dos pais delas, ok? Portanto, há uma sensibilidade cigana que lhes custou muito. Obviamente, eu sou feminista, sempre fui feminista, não sou as mulheres que são feministas, feminista é uma atitude moral. Eu sou feminista, sempre fui. E claro que não concordo que maridos batem mulheres ou filhas. Nos portugueses é bem conhecida a taxa de espancamento no Alentejo ou no Ribatejo, é muito alta. E a taxa de brancas mortas em Portugal pelos seus maridos é 4 vezes superior à de Espanha. Portanto, vir aqui dizer que os ciganos são machistas, eles próprios dizem que são. Claro que não, certo, desculpa. Mas eu gostaria de dizer que as coisas estão todas ligadas. Se nós, em vez de perceber que isto é um grande lego bem montado, é uma estrutura de peças que se unem, nós quisermos pegar em cada peça separada de todas as outras, então nós podemos arriscar a deitar fora a estrutura propriamente dita, com todas as consequências de o fazer. Portanto, é bom que as miúdas vão à escola, é bom que isso não seja impedido, temos que fazer e encontrar dispositivos para o fazer, mas cuidado com atirar as filhas dos gigantes contra os seus próprios pais e contra a sua própria pertença grupal, porque ela que, mal e porcamente, tem garantido a sobrevivência contrariada por todas as forças nacionais destas 50, 60, 70, 80 mil pessoas, não sei quantos são. Sei que em Sintra íamos à espera de 117 e encontramos 602. Portanto, 3 a 4 vezes mais do que se estava à espera. E, portanto, os números não sabemos, porque o Estado português impede as estatísticas étnicas, a meu ver, através de uma péssima interpretação do artigo 13 da Constituição, que impede a discriminação. E eu chamo a atenção que, para meu susto, o Dr. Rui Marques, ACIME da época, passou à ACIDI, me disse diretamente que ia mudar o nome do ACIME, que não podia trabalhar com os ciganos porque eles eram portugueses. E como eles eram portugueses, eu só podia trabalhar com imigrantes, não podia trabalhar com minorias étnicas, não havia minorias étnicas em Portugal. E que ia mudar o nome para a CIDI, diálogo intercultural, e pronto. Resolvia-se o assunto, já não havia ciganos. Imagina. Porquê? Artigo 13 da Constituição. Ora, o artigo 13 da Constituição não impede a discriminação positiva, que eu saiba, a não ser aquela que é baseada no nepotismo, na corrupção ou noutros crimes. Mas a discriminação positiva, sabemos todos, Portugal está em estado de discriminação positiva pela União Europeia desde que entrou, como esteve a Irlanda, como está a Espanha. Como nós sabemos, vastas regiões do país estão em estado de discriminação positiva, existem leis feitas para favorecer a implantação de indústrias no interior do país ou para baixar os impostos a certas pessoas, não está proibido. E podíamos fazer uma longa lista de discriminações positivas. Por exemplo, eu não tenho abono de família para os meus filhos, porque por discriminação positiva eu tinha abono de família só vai para as categorias mais baixas, e assim sucessivamente. Ora, nada impede a discriminação positiva, o crime é a discriminação negativa. Portanto, o argumento que não se pode fazer nada porque não há minorias étnicas é estranhíssimo. Tanto mais que o governo português aceitou que, afinal, já agora, cumprir as manias dos europeus, até temos uma minoria linguística. Temos um folclórico, os mirandeses. Ok, pronto, já somos europeus, já temos uma minoria. Linguística pode ser, étnica não pode ser. Olha, todos os relatórios dizem se considerar os ciganos em cada país como a minoria étnica, não há qualquer avanço possível. Não há assistencialismo, nem misericórdias, nem técnicos de educação, nem assistentes sociais, nem jornalistas, nada a fazer. Coisa que, aliás, é evidente para quem leu o relatório sobre os ciganos, de há 10 anos atrás, que deu exatamente em zero. Aliás, ele próprio é um zero, na minha opinião, sem ofender nenhuma das pessoas. Isto, eu diria, é o exemplo total das fraudes que se fazem em Portugal. Ou seja, como é que nós fazemos importação cultural, sistemática, e, portanto, já estamos com grande orgulho ao nível dos melhores países da Europa, já fizemos um relatório, e, como disse, não pretendo chegar a parte nenhuma, não é sério. Não fez nada durante 10 anos, o GACI não faz nada, aliás, não tem nenhuma autoridade, o próprio Alto Comissário se demitiu desse assunto, e, portanto, não havendo nenhuma autoridade. Isso quer dizer que, se os ciganos não forem considerados uma minoria étnica do ponto de vista legal, eu posso explicar quais são as vantagens disso para eles. Isto não foi feito a uma alta autoridade, eu sugeri por escrito a existência do provedor dos portugueses ciganos. Estava de casa, claro, eu só falo de portugueses ciganos, eu só falo de portugueses. Quer dizer que eu excluo totalmente qualquer confusão com portugueses romenos ou kosovares que apareçam por aí. Porque no dia em que a população portuguesa começar a confundir com os romenos que estão a entrar por aí, então a situação dos portugueses, que têm direitos adquiridos, então piora monumentalmente quando essa confusão for estabelecida. Okay? Portanto, eu estou a falar de portugueses. Só me interessa falar de portugueses e acho que, apesar de estar português, é com portugueses. Estou a falar de portugueses. Portanto, sem uma autoridade, que deve ter duas funções, na minha opinião, portanto, podem ser duas autoridades. Uma é uma autoridade antirracismo, que sistematicamente receba queixas dos ciganos, as pesquise e as ponha em tribunal. Contra autarcas, contra vereadores, contra polícias, contra quem for. A longa lista, já falo do meu terceiro trauma, que foi quando conheci, bastante mais tarde, uma segunda trauma, foi quando conheci em 2000, portanto, 97 conheci os dados sociológicos, ainda não falei da educação, 2000 conheci os dados históricos, que eu me queixo totalmente. Eu tenho alguma cultura histórica. Fui voltar a comprar várias histórias de Portugal para ir ver o que isto estava lá. Não está. Não está na história de Portugal, estas leis todas. Nem nada disto. Que o mal me oferece de saber que os nossos reis na quarta dinastia tinham condenado ciganos à pena de morte por serem ciganos e tinham-se proposto o extermínio desta gente, ok? Porque viviam de latrocínios. Ora, que grande problema. Roubar galinhas ou vender burros enganados, isso é um problema. Se os portugueses também fossem condenados à pena de morte por roubar galinhas, acho que a posição portuguesa era um bocadinho mais baixa do que a homem. Se fossem condenados por corrupção a alto nível, então o problema ainda era um bocadinho mais grave. Nós temos um dos reinos mais altos de corrupção na Europa e no mundo. Isso são os reinos internacionais que existem. Mas pronto, por latrocínios, é roubar galinhas que é o problema. Condena-se à pena de morte ou à extinção de um grupo. Não sei. Posso dizer, eu fico sempre muito espantado. É a minha sensibilidade. Não sou uma pessoa fria. O terceiro trauma foi quando conheci os dados do SOS Racismo, que pacientemente toda uma equipe foi coligindo, que ninguém conhecia. Quando eu conheci, meti novamente a alma aos pés, que comecei a telefonar a todos os jornalistas a dizer se me podiam dar dados recentes que não tivessem ainda no SOS Racismo, novas informações, e há novas informações, e que são de chorar. A quantidade de pessoas do Ministério da Educação, não estou a falar de pessoas como aqueles que vieram. Nos relatórios internacionais, aquelas pessoas iam para a prisão. Okay? Chama-se discriminação institucional e é um crime. Fazer turmas só para ciganos. Após relatórios europeus, portanto, são, é a Europa que o diz, não sou eu que o digo. A quantidade de ciganos que viram os seus filhos não serem aceitos em escolas. A quantidade de ciganos que viram os seus filhos ser mandados desta escola onde era certo estar para uma escola, não sei quantas aldeias mais para além, porque os pais desta escola não queriam, as pessoas desta escola não queriam. A conivência de pessoas dos DREMs, dos DRELs e todas as direções regionais da educação nisso. Estava. A conivência de vereadores na não atribuição de casos, inclusive em Lisboa. Quando a população decide, Eu acho imensa piada, depois de 25 de abril, a população portuguesa acha que a democracia é popular. E, portanto, se as pessoas da ajuda não querem ciganos, fazem um grande escarcéu e chega lá a vereadora Lopes da Costa e se não querem ciganos, então, está ali. Então, tira-se os ciganos. Não querem ciganos, tira-se os ciganos. Okay? Boa. Bom, e todos os dados do SLC Racismo vêm deste entendimento que a democracia é uma coisa popular e que as pessoas de Oleiros, ou de Francelos, ou de Vila Nova de Gaia, ou daqui ou dali, são centenas de casos, podem fazer milícias populares, podem pôr a polícia ao seu lado, podem chutar as pessoas para fora do sítio, podem fazer éditos, como em Ponte Lima ou em Faro, em 2003, dizendo não queremos ciganos aqui e, portanto, vão sair de Ponte Lima ou vão sair de Faro. Temos recebido queixas, tem havido roubos na região, ficam avisados os ciganos de Faro. Se houver mais algum roubo, são expulsos do Algarve. Boa. Eu não sabia que portugueses que roubarem galinhas podem ser expulsos de qualquer sítio. Eu espero que um dia, quando eu roubar uma galinha, não me expulsem de Lisboa. Pois, mas como todos nós conhecemos, e conhece certamente também, eu conheço dezenas de pessoas da nossa classe social, aliás, sobretudo mulheres, que têm como divertimento nos grandes armazéns de Lisboa, nas lojas de Lisboa, nos grandes armazéns de Espanha, de França, da Bélgica, da Holanda, da Inglaterra, de roubar camisolas, t-shirts debaixo da roupa, levam 6 para provar e depois se trazem 2 por baixo e depois ficam presas na Holanda e depois telefonam para Lisboa pedir ajuda. Bom, como é um fenómeno muito vulgar e não são ciganos nem são expulsos de lado nenhum, e também está correto, há aqui um quiproquó de uma população que acredita que, e há vários vereadores do Alentejo que acreditam, eu não consegui ver, nem ainda não, que está no regulamento de Portel, de Évora, de não sei onde, de Termoz, uma lei que nunca ninguém viu, ainda ninguém encontrou essa lei, pela qual os ciganos só podem estar 48 horas num concelho e depois podem ser expulsos. Os ciganos andam a ser expulsos. Há largas décadas, tudo solidarismo. Em 56, tenho provas, a GNR tentou fazer uma caderneta antropométrica para ciganos, como se fazia em França, aliás. Já estamos nessa fase novamente com o Sr. Berlusconi a mandar apanhar as impressões digitais das crianças ciganas de Nápoles e de todos os ciganos. Não se percebe porque é que ele não gosta das impressões digitais dos outros italianos. Já agora as impressões digitais de toda a gente, as minhas devem ser bonitas, mas ele gosta mais de impressões digitais seletivamente de ciganos. Portanto, simplificando, há todos os dados para dizer que existe um fenómeno de ciganofobia histórica, que é profundo, que é antigo, que é excessivo, que é imoral, que é contraditório com o que chamamos a cultura cristã do Ocidente, ou com a cultura civilista francesa, ou com qualquer cultura de direitos do homem, que ela se exprime em prejuízos sistemáticos daquelas pessoas. O maior desses prejuízos leva a que ainda haja 4 mil portugueses a vaguear com o GNR atrás, a dar pontapés na cafeteira de café, que é a coisa que eles bebem de manhã, a única coisa que normalmente bebem de manhã, dá o pontapé na cafeteira de café e dizem que têm poucas horas até ao almoço ou até ao pôr do sol para saírem daqui e saírem deste concelho, senão serão perseguidos. Bom, o que faz com que a mesma família ande em 12 ou 24 dias 12 concelhos. Porque em cada concelho aparece um GNR, um JIP, a ameaçar, a dar pontapé na cafeteira de café e a dar poucas horas para sair. São cidadãos portugueses. Eu não conheço nenhuma lei. Simplesmente, diz a GNR, que há uma lei contra o campismo selvagem. E, portanto, as pessoas não podem acampar em cada concelho sem pedir autorização ao fundador do concelho. E como não pedem autorização, são campistas selvagens. Eu acho interessantíssimo isto, porque eu sei, e todos nós sabemos, que ali para os lados da Lausanne andam alemães e holandeses nus, com os filhos, que não vão à escola, a fazer campismo selvagem. Não se conhece que a GNR alguma vez tenha preocupado com isso. Ou seja, se forem holandeses ou alemães, porque são hippies, podem fazer o campismo onde eles quiserem, nas matas que quiserem, nas ribeiras que quiserem. Aliás, o país está cheio de campismo selvagem em todo o país. Eu conheço bem ali a Foz do Mil Fontes, enfim. Todos nós conhecemos imensas zonas de campismo selvagem, estão durante o verão, é a coisa mais generalizada que existe. Mas a verdade é que a repressão do campismo selvagem é contra uns certos portugueses ciganos. E, portanto, talvez seja bom eu calar-me, eu posso ter muito mais coisas, tenho muito mais dados, No final desta pesquisa, que é a única sistemática feita em Portugal, não consegue, são os únicos dados existentes, mais ou menos seguros que demoraram com 3 pessoas, ano e meio a fazer. É o único caso em que uma equipe de investigação foi casa a casa de todos os ciganos, entrou nas casas, sentou-se, falou, lanchou, ninguém bateu. Às vezes o André dizia, professor, há ali um sítio onde é melhor o professor vir, porque a polícia nem lá entra, não sei o quê. Eu peguei no meu chipão, que era fácil ser estragado, parei no centro desses sítios, na Copal, na Mira Sintra, onde foi, ninguém me buscou o chip, ninguém me faltou o respeito. Nunca fui ameaçado, nunca me senti mal. Bem, dessas pessoas, e levantámos os nomes, os dados, a idade, a escolaridade, a saúde, fizemos inquéritos, uma massa de dados, como disseste outra. E encontramos que há centenas de crianças dessas que vão parar ao lixo. E essa é a minha preocupação. Porque com os mais velhos, talvez já não haja muita coisa a fazer, já não estou a fazer demagogia. A quantidade de crianças ciganas que vão parar ao lixo nas próximas décadas, a nossa responsabilidade, é muito grande. E a pena, porque alguns até são muito bonitos. Eu gosto de crianças bonitas, a gente gosta de crianças bonitas, também gosta das feias, mas quer dizer, alguns é de chorar olhar para estas crianças, para estes portugueses, e pensar o que é que lhes vai acontecer. Coisas positivas. Isto é o diagnóstico. Desculpa, o diagnóstico desde o dia está fora de moda. Normalmente, quando se faz um diagnóstico, se fala sempre boas práticas e escamoteios. É feio. Não está na cultura atual falar de coisas negativas que eu gosto. Mas eu sou um antigo e, portanto, parto do diagnóstico para a terapia. Não sei fazer de outra maneira. Não sei fazer terapias, não fiz o diagnóstico. Primeiros meses antes eram assim, agora já não sei como é que é. Ou se telefonam aos outros a perguntar quais são as boas práticas em medicina, primeiro de fazer o diagnóstico. Isto para dizer que tive em vários congressos com boas práticas e percebi-me rapidamente uma coisa. Primeiro, que o governo português e a Assembleia da República atiram para cima das câmaras municipais este problema. Segundo, que das 400, que são 405 câmaras, não sei quantas são, só para 305, já não sei quantas são, das câmaras portuguesas, há mais ou menos uma dezena que têm boas práticas, entre as quais a de Sintra. Ótimas práticas. O PSD. Ótimas práticas. E é. Ótima Câmara. Se isto é o que se passa numa ótima Câmara, eu lamento. Ok? Porque aqui há evidência de discriminação na atribuição de casas. Há evidência que o alojamento destes ciganos leva a uma densidade por apartamento que é mais do dobro da densidade dos outros alojados. E leva à evidência que houve muita gente que não foi alojada e continua a viver em tendas à volta dos alojamentos. E isto é no campo melhor. Mas também, os congressos todos a que eu tenho ido, percebi para que é que serve falar de boas práticas, que é para negar os problemas reais. Ou seja, apresenta-se a Câmara de Coimbra, que tem boas práticas. A Câmara daqui, que tem boas práticas. Ao fim de uma manhã e uma tarde, com 6 boas práticas, acabou-se o assunto. E depois há mais de 300 e não sei quantas câmaras, que não têm boas práticas nenhumas, nem médias práticas, se calhar. E ficou o assunto. Ficámos todos muito contentes porque, afinal, em Coimbra, o Presidente foi a Lisboa dizer que fez um parque nómada, que depois o Sérgio Aires diz que é uma porcaria e que não devia ter sido feito, obviamente, e é óbvio que não devia ter sido feito. Um parque nómada é discriminatório. Não? Eles não são nómadas sequer e, portanto, eu gostaria de concluir com... Primeiro, não há nómadas em Portugal. Segundo, eu desafio que alguém me apresente uma família cigana que queira ser nómada. Terceiro, se há 4 mil pessoas que vivem em acampamentos, isso é um crime. Porque a Constituição da República Portuguesa prevê que os portugueses têm vários direitos, são os direitos do homem, nos quais o direito à habitação. Portanto, quando jornalistas e cientistas sociais, ou jornalistas e autoridades, fazem entrevistas em acampamentos, por exemplo, da Beira, e estamos aqui neste acampamento e tal, e vier buscar a dizer aos ciganos que eles estão em crime. Eles fazem uns crimes gravíssimos. Tiveram relações sexuais antes dos 14 anos. Tivemos informações e vimos aqui avisar. Se isto continua, vão todos presos. É engraçado, a autoridade não disse. Um acampamento é um crime. Estas pessoas deviam ter uma casa com água e eletricidade, perto de uma situação urbana, com acesso a uma escola, a um centro de saúde, e deviam ter sido protegidos, porque já foram prejudicados durante séculos. Isso a autoridade não disse. Disse uma coisa espantosa, que é o ataque à cultura cigana. Andamos todos na mesma coisa, que é o ataque à cultura cigana. E, portanto, o grande crime é as pessoas que têm relações sexuais antes dos 14 anos, quando os liceus nossos estão cheios de relações sexuais antes dos 14 anos. É só ver o que se passa nas casas de banho e nos pátios, ok? Mas nunca ninguém se preocupou com isso. Mas com os ciganos é um crime gravíssimo. E, ainda por cima, as pessoas casam e têm filhos. Não é a promiscuidade, a promiscuidade é uma palavra feia, não gosto de usar, parece que eu estou a atacar essas pessoas ou a retirar-lhes dignidade, e não estou. Mas há uma cultura da liberdade sexual que eu vi nascer na década de 60, não havia na década de 50, sou antigo. Todos nós vimos nascer, a revolução sexual, mais de 60, e todos nós vimos nascer o nudismo, o amor livre. Há toda uma cultura do amor livre e ninguém se preocupa com isso. Se miúdos ciganos casarem, grave crime. Casaram. Bom, não são mães solteiras, não são drogadas, não são prostitutas, têm uma promessa de fidelidade que cumprem a 99,99% com os seus mães, depois da morte deles. Era o antigo ideal dos católicos, como me lembro, quando eu fui catequista, era o ideal dos católicos em Portugal. Porque é que se vai na televisão para dizer que estas pessoas estão fora da lei, estas pessoas são criminosas, têm relações sexuais antes de tudo? É? Ou quando aparece a Maria José Casanova, numa entrevista, exatamente nada preocupada com o crime que é aquelas pessoas vivem daquela maneira, e muito preocupada se mandam as filhas à escola. Eu acho bem preocupado que as mandam as filhas à escola. Quando o Kennedy, e em muitas destas situações está a acontecer, nos países que estão a querer evoluir, mandou o exército para o Mississippi para abrir as escolas multirraciais, também criou autocarros para as crianças irem de onde estavam marginalizadas, os africanos, os afro-americanos, para irem às escolas, porque senão aqueles autocarros amarelos que já vimos em filmes, eles não iam. O Estado português vai criar autocarros para ir buscar os miúdos ciganos aos acampamentos no meio do mato, todos os dias, manhã e à tarde. Não foi. Mas acusou de que não iam à escola. Okay? Moral da história. Estamos mal. Estamos numa grande empilhada. Ou seja, na minha opinião, os portugueses ciganos têm sido sistematicamente perseguidos como outros. E pior, noutros sítios. Honra seja feita aos portugueses. Os grandes costumes funcionam no seu grau. Funcionam. Mas se continuarmos pelo caminho que vamos, com misericórdias, pastoral dos ciganos, assistentes sociais e pessoas bem-intencionadas que fazem termos para ciganos, não vamos a parte nenhuma. Eu morro daqui a uns anos, não muitos, eles também morrem. E daqui a 100 anos eles estão exatamente no mesmo, ou, na minha opinião, bastante pior. Porque tudo diz que estarão bastante pior. Ou seja, o emburrar os ciganos portugueses para a marginalidade, é um dos efeitos deste processo. Eles andaram no mundo rural, como todos nós tivemos, a desfiar bestas, a fazer cestos, a vender nas aldeias e no porta a porta. Ainda me lembro de aparecer a carrinha dos gigantes numa monte do Alentejo, a descer a vender lençóis e toalhas turcas. Tudo isso está. Tudo o que era trabalho sazonal, cefas, a apanha da azeitona, a apanha do tomate, ainda há uns com a Espanha e a Galiza, a Espanha. Andaluzia, apanhar morango e tomate, mas muito pouco já. Em Portugal já não há, o mundo rural português faliu, como se sabe. Não conheço praticamente nada desse género, já não há pesquisa de mulas, já não há venda. As feiras estão a fechar umas atrás das outras. A minha feira no Cercal já fechou há 7 ou 8 anos, quando eu a conheci era fluorescentíssima. Era uma feira todos os sábados. Era fluorescentíssima, não, do primeiro sábado de cada mês. Era fluorescentíssima. Neste momento estão lá 3 pessoas. Já não existe a Feira do Cercal, mas já não existem as outras feiras todas. Feiras de gado, há quanto tempo é que desapareceram? Acho que em todo o Alentejo há um mês Santo António, disseram a mim que há, não fui lá. Tudo aquilo que era os modos que os ciganos são uma cultura de sobrevivência. Eu penso que quem não perceber o que é uma cultura de sobrevivência e atribuir à etnia cigana ou à cultura cigana aquilo que são apenas os expedientes necessários para sobreviver contra a maré e contra a corrente, não perceberá os ciganos. Praticamente todos os costumes ciganos são costumes de pura sobrevivência. Contra tirarem os filhos e contra prostituírem as mulheres, eles criaram um pacto de fidelidade maciço e violento, pode-se dizer machista, e contra a prostituição das filhas, eles criaram os casamentos aos 13, 14 anos. Mas é contra certas coisas, ok? Se não fossem tão perseguidos ou tão pressionados, se calhar as filhas se faziam muito mais amor livre hoje em dia. Talvez venham a fazer daqui a 30 anos. Mas, de qualquer maneira, não sei se fica claro que é uma cultura de sobrevivência. Eles são uma cultura de sobrevivência. E os modos económicos de sobrevivência deles estão existindo. Okay? Aquilo que agora os orgulha é serem comerciantes. Aquilo que agora os orgulha é terem acesso a uma feira. Mas queixam-se eles que há vereadores em Sintra que por baixo da mesa lhes exigem centenas de euros para ter acesso a um cartão. Está escrito, não sei se alguém depois disto está escrito, foi ver se é verdade ou mentira. Mas lá que eles o disseram várias vezes, disseram. Que havia um negócio de venda dos lugares, fora o preço camarário do lugar, que havia um negócio. Os gigantes nunca farão uma caixa, porque têm tanto medo de entrar numa esquadra, que a grande fantasia deles é que serão agredidos de entrar numa esquadra. Eu, como cidadão português, uma vez fui buscar uma bola, estava a jogar à bola à meia-noite na Praça José Fontana com os meus filhos, desesperado. Saiu um polícia bêbado de um autocarro, levou-nos para a esquadra, tirou a bola e eu fui falar com o chefe e ainda não saí da esquadra agredido, não sei como é que não saí da esquadra agredido à meia-noite, porque havia 4 ou 5 polícias, aquele estava bêbado e eu era o mau objeto que tinha dito assim, não vejo qual é o problema, não havia ninguém, não tem ninguém. Por acaso fazíamos uma bola, temos um estoque no meio da Praça José Fontana, numa zona que não incomoda ninguém. O senhor não chequeia, vamos lá. Bom, não é fácil ver uma esquadra quando se é português. Não é fácil ver uma esquadra quando se é cigano. É tão simples como isto. Como eles não têm advogados, como eles são quase todos analfabetos, como eles não, por cultura de sobrevivência, são totalmente estilhaçados ou fragmentados. E, portanto, não têm qualquer autoridade, não têm qualquer chefe, ninguém manda em ninguém, a não ser pelo respeito que se tem a uma pessoa mais velha. E há um respeito enorme pelo barão, pelo barão, pelo patriarca, pelo tio. Mas é um respeito por um homem de idade. Nem esse é um chefe, ninguém é chefe dos gigantes. Como eles vivem em famílias de 40 ou 50 pessoas, famílias alargadas, o avô, 4 ou 5 filhos, casaram, 40 miúdos, com casar uns com os outros. Grande casamento entre primos direitos. Mas se querem saber, por exemplo, também é assim entre os muçulmanos em Portugal. O casamento privilegiado dos sunitas em Portugal é com primos direitos. É exatamente o mesmo modelo. Os casamentos são combinados nos muçulmanos também, nos hindus também, em Portugal. Falando com os jovens muçulmanos ou hindus, eles não têm mal nenhum. São combinados, claro, é importante saber a opinião dos pais e dos avós e dos tios. Simplesmente nós damos indicações, indícios de quem é que nos interessa. E claro que há jovens de interesse, claro que na minha família é importante casar com uma pessoa mais rica. Eu penso exatamente a mesma coisa. Okay, há jovens de interesse, os casamentos são combinados. O sítio mais importante é ir a um casamento, porque é nos casamentos que as miúdas vestem aqueles fatos espetaculares aos 14 anos e aos 13, com rastros até aqui, decotes e sapatos de tamanho enorme. Porque a exposição das miúdas no mercado dos casamentos. Seria um mercado de casamentos. Eu vi a mesma coisa em Marrocos. Numa noite em Marrocos, no meio do deserto, fui levado por marroquinos e havia um mercado de miúdas na mesma idade, com uma mulher idosa, com uns 10 rapazes a tocar uns tambores enormes, lua nova, tudo escuro, e as miúdas lá faziam os seus. Explicaram depois, era o mercado dos casamentos. Bom, isto quer dizer que cada um tem um mercado de casamentos que pode. Nós também temos mercado de casamentos, que eu me lembro, as aristocracias portuguesas tinham umas festas de debutantes. Era um mercado de casamentos da alta sociedade portuguesa. Portanto, cultura de sobrevivência perseguida historicamente, a perseguição está. Não conheço ninguém que diga exatamente o contrário, em nenhum caso. Está detalhada por historiadores ciganos e por historiadores não ciganos. Acton, o inglês, diz a história dos ciganos na Europa é o encontro dos escravos com aqueles que eram vítimas de genocídio. Escravos do lado leste e os vítimas de genocídio do Ocidente. Está tudo detalhado até ao mínimo pormenor. E eles são quem são, porque a história que nós quisemos levou a parte mais fraca às cordas. Ainda não estão aqui, mas estão nas cordas. Ou seja, a última fonte de sobrevivência, os cientistas sociais agora não querem que eles sejam comerciantes. Ora, ser comerciante é uma coisa de alta dignidade em todo o mundo. é mesmo a melhor maneira da minoria étnica ganhar dignidade. Na literatura, onde eu sou especialista dessa área, chama-se middleman minorities. Middleman minorities é um conceito de minorias intermediárias, a minorias étnicas que habitualmente se refugiam no espaço de serem comerciantes para ficarem, no caso do colonialismo antigo, entre os brancos colonizadores, ingleses, franceses, alemães, belgas, portugueses, e os africanos. Por exemplo, os indianos, hindus, sunitas, etc., sempre o fizeram. Por exemplo, nós portugueses tentámos que os cabo-verdianos desempenhassem esse papel em Angola. Sermos capatazes, enfim, isso também está tudo detalhado. Ora, surge aqui, em alguns textos, e o que me deixa extremamente espantado, que os ciganos devem entrar no mercado de trabalho, como se ser comerciante não fosse um trabalho. Me deixa espantado. Agora o comércio já não é um trabalho. Eles devem entrar no mercado de trabalho. Então o que é que se propõe? Que eles vão à escola como os outros e ganhem habilitações como os outros. Neste momento, no campeonato da competição do mercado de trabalho, o nono ano é obrigatório, o presidente diz que deve ser o 12º, quase todos os países, penso eu, da Europa já estão no 12º, prevê-se para a maior parte da população, 80% com o 12º, possivelmente mais de 50% com uma licenciatura, já vezes tem 44%. Bom, e agora, como é que os ciganos vão entrar neste campeonato nas condições em que... Quer dizer, qual é o fair play deste campeonato? Como é que eles vão entrar neste campeonato, partindo de onde partiram, quando eles chegaram à primeira casa, na história deles, quase todos, depois do perto de 93, que não lhes era destinado, por acaso. E que eu podia dizer que representou o salto histórico mais forte e positivo que se fez até hoje. Quem fez o PER, se calhar não pensou nos ciganos, mas em nome dos ciganos eu dizia que coisa boa que vocês fizeram. Quem fez o PER, que coisa boa. Porque os ciganos que têm em casa e visitei-os, têm umas casas simpáticas, com aparadores de louça, com sofás, com tapetes, recebem as pessoas muito bem, se não serem mal criados, uns até têm peneiras de serem aristocratas e de altas famílias. Os maias, cabeças, aqui há umas famílias. Bom, os ciganos têm até uma elite rica, é bom importante que se saiba que há uma elite rica de ciganos e famílias ciganas, que algumas dos quais hoje em decadência, que já não têm os grandes hectares em Beja, com centenas de cavalos, hoje já não são os guardadores dos cavalos da família real desde 1880 até 1950, como os meias chegavam de ter sido, e têm sido condecorados. Parece que dos mais que esteve aqui, esteve-me a dizer que foram condecorados por 5 gerações com o título aristocrata, e portanto ele é o último dos aristocratas. Não sei se os aristocratas portugueses sabem que é um aristocrata cigano, vivo, e o pai dele também. E portanto não há só pobres, e uma das formas do racismo português, inclusive é dos jornalistas ou dos técnicos, ou até dos filhos sociais, é pensar que todos os ciganos vivem em acampamentos, ou todos os ciganos são pobres, ou todos os ciganos gostam muito do nomadismo, ou todos os ciganos são inclusos, ou não é verdade. Okay? Não é verdade. Mas também é verdade, para não confundirmos as coisas, que faz parte da cultura cigana, como de outras culturas, que a hibridez ou a miscigenação é mal-vinda. E que no caso dos ciganos, é cigano quem for filho de pai cigano, mas não é cigano, em casamentos mistos, quem for filho de mãe cigana, que aliás se tornou ex-cigana só por isso. Também é bom que se diga, no caso dos judeus, é exatamente ao contrário, que é judeu pela lei judaica, quem for filho de mãe judaica e não filho de pai judaico. Porque mãe sempre certa, como sabe. Pronto, os judeus merecem todo o meu respeito, os ciganos também. Isto são regras do jogo interno. Para os ciganos, as mulheres ciganas que fizerem casamentos, ou que não honrarem a viuvez e voltarem a casar, ou, sobretudo, se casarem fora da etnia cigana. Ou qualquer rapariga cigana que case fora da etnia cigana deixou de ser cigana. Isto quer dizer que os filhos de pessoas e famílias que os nossos assistentes sociais tratariam como ciganos, os ciganos não são ciganos. Ora, de acordo com os nossos dados, é bem claro nas estatísticas de educação que se aparecem casos de ciganos que têm o 8º ano, o 9º ano, o 10º ano, o 11º, cursos profissionais intermédios, ou cursos de educação, escolas de educação, ou técnicos. Todos eles são filhos de casamentos mistos, de mãe cigana com uma pessoa de fora da comunidade. e que se alguém tem algum rendimento que não seja o rendimento social de inserção ou as pensões, ou até algum rendimento que não seja a venda ambulante ou a venda nas feiras, e se aparecem aqui carpinteiros, mecânicos de automóveis, outras coisas, todos eles são os maridos brancos de mulheres ciganas, e portanto não são ciganos, e os juízes não são ciganos, e portanto se falsei totalmente as estatísticas. Quando um deputado importante do PSD, o Dr. Barreiras Duarte, quando eu almoço com ele aqui, e lhe chama a atenção para esta problemática, e ele me diz, meu caro, isso não é nada como você está a dizer. Há casos de sucesso entre os ciganos. Veja o Presidente da Câmara de Torres Vedras. Bom, eu perguntei, estava a dizer que todos os ciganos têm que esperar para encontrar um caminho para seguirem o caminho do Presidente da Câmara de Torres Vedras. É isso que me está a dizer. E que interessante que se lija. É isso. Há um caso. Bom, o Presidente da Câmara de Torres Vedras e o seu irmão, Engenheiro Torres, é filho de um pai cigano e de uma mãe branca. Uma mãe não cigana. Também nesses casos, os filhos de casamentos mistos, por influência, neste caso, da mãe, podem chegar a engenheiro, ou podem chegar a advogado, ou deputado do PS, ou presidente de uma Câmara. Mas são, porque são filhos de casos mistos. Portanto, a não ser que advoguemos que a situação que deve ser promovida é fazer cartaz e dizer, ciganos, cá, façam casamentos mistos, melhoram muito, que eu devo fazer uma campanha. Mas eu não iria por aí. Eu diria que é preciso tirar das estatísticas para perceber a situação, que é dramática. Os casos mistos, que não são boas práticas, nem são exemplo a ninguém. Que crianças ciganas que aparecem nas estatísticas como licenciadas, estivemos em Bragança e estive a almoçar com o presidente de uma associação, António de Oliveira Salazar, que está em Bragança, e que tem um internato e que internou crianças ciganas tiradas às mães, pelas assistências sociais, acaba de licenciar dois ciganos, que eles tinham imensa esperança passassem a ser mediadores nas relações da instituição António Oliveira Salazar com os ciganos de Bragança, que vivem uma pobreza indescritível, alguns deles. Porque a Câmara assim o quer. O que é que me diz o senhor? Estamos muito decepcionados, sabe? Chamámos cá, o rapaz já se licenciou, chamámos cá a dizer o nosso projeto de colaboração com ele, o PAG, não sei o quê. E ele virou-se para nós e disse: eu não quero ouvir falar mais de ciganos na minha vida, eu não sou cigano. E vou à minha vida, vou ter um emprego, não quero saber de ciganos, para coisa, não falem de ciganos, ok? Portanto, é verdade, e ao longo da história sabemos que o que chamamos de etnia cigana perde franjas por todos os lados. Está sempre a perder 10 a 15%, século após século. E é por isso também que eles aumentam o número de filhos, é uma das razões para aumentar o número de filhos, é que eles sabem que estão a perder pessoas, ok? E sabem que há uma pressão da sociedade ambiente para que percam mais e mais pessoas. Agora, eles querem, obviamente, como toda a gente, ter casa, ter dinheiro, ter férias, ter tudo que nós temos. Não têm. Quando eu falei na Pastoral dos Ciganos em Fátima, a convite do Dr. Henrique Monteiro, da Pastoral dos Ciganos, eu disse e mantenho que gostaria de conhecer uma família cigana que, como eu, tivesse 14 meses de ordenado e tivesse a reforma prevista para quando chegasse à idade da reforma, porque ainda não conheci nenhuma, afinal já conheci o nosso amigo Hugo Blanco Maia, que veio cá, é empregado bancário. Portanto, parece que vai por um bom caminho. Mas, exatamente, ele é o que não representa os ciganos. Mas, nessa sessão, veio uma rapariga ter comigo e disse, eu preciso falar consigo à parte. Deu-me o cartão, tenho o cartão, e disse-me, eu trabalho numa empresa da Margem Sul, na área de Setúbal, ligado com automóveis, sou empregada, tenho 14 meses de ordenado, como o senhor estava a dizer, portanto eu tenho, e tenho uma carreira de descontos para a Segurança Social, que me garantirá a reforma. Só há uma coisa, ninguém sabe que eu sou cigana, nunca o disse, nem nunca o direi, que seria imediatamente despedido. Ora, há vários casos conhecidos de pessoas despedidas por terem caído no erro de crasso, de não sabendo que eram ciganos, terem dito, por exemplo, uma professora na área de Sintra, foi convidada por jornalistas simpáticos para ir à televisão falar dos ciganos. Era muito gostada na escola onde estava, falou dos ciganos, disse eu sou cigano, nunca me disse a ninguém, não, também não tem nada de esquisito, ok? Não digo, mas não podia ter dito, mas não disse. Mas estou a dizer, estou a assumir, sou cigano, e falou muito dos ciganos. A partir daí, fizeram-lhe a vida de tal maneira que ela meteu um atestado psiquiátrico e abandonou a carreira do ensino, ok? Passou a ser mais uma cigana desempregada. E o número, não sei se sabem isto, mas eu penso que é importante, o número de portugueses que vivem em estado de clandestinidade étnica em Portugal é bastante grande. Ou seja, também há um número bastante grande de ciganos que logo consegue se ingrar, compra um apartamento num bairro onde nós, portugueses, compramos apartamentos e tenta a todo custo que ninguém lhe chame cigano, que não seja cigano, que fazer a sua vida, separar-se dos outros ciganos, não ser visto como cigano. Porque, dizem eles, se forem vistos como ciganos, a partir daí a sua vida piora muito. Portanto, estamos num estado onde há portugueses que vivem na clandestinidade, estamos num estado onde há portugueses, onde autoridades das DRELs, das DRENs, das variações da polícia dizem as coisas mais escabrosas, está aí tudo escrito, não vou exemplificar, dizem e fazem impunemente. Ouvimos aqui coisas terríveis. Mas sei que daqui quem o fez não será investigado, e sei daqui quem referiu, como os ciganos, os casos que se passam com eles, de que, e técnicos que falaram aqui disso, que os centros que fazem formação ligada ao rendimento social de inserção, eles às vezes já vão no quinto curso de mecânica, de informática, de não sei o quê, e que depois, quando os técnicos de emprego os mandam para as empresas, há patrões que dizem sistematicamente: o senhor está maluco, mandou-me um cigano. Mas o que é que se passou pela cabeça? Ou que dizem sistematicamente: não vale a pena mandar ciganos. Ou que pedem a lista dizendo: e há aqui ciganos. Ok? Estamos em Portugal. Isto é contrário à lei. Em Inglaterra, estas pessoas iriam ao tribunal e seriam presas. Ou passariam por coimas muito graves. Coimas altas. Às vezes milhares de euros. Mas não conheço nenhum caso em Portugal. Portanto, a minha sugestão, positiva, há muitas sugestões positivas que estão aqui, estão no papel que vos dei, não sou eu que tenho que fazer sugestões, como disse, nem sequer é a intenção de fazer sugestões, não faz parte do processo, mas se eles não forem declarados minoria étnica, se, como na Hungria, não for feita uma fundação, como a fundação de Gandhi na Hungria, se não for feita uma fundação de mecenato, que a meu ver deve ser feita particular à partida, mas com o Senado de Câmaras e do Estado por trás. E de outros particulares, é bom, na Europa de Leste, a Fundação Soros, conhecem bem, está em grande, o Banco Mundial está em grande a financiar este tipo de fundações, elas têm ótimo sucesso. Logo se forma a primeira geração de licenciados ciganos, são esses licenciados ciganos que servem de motor e começam, já não são os locais, são os próprios ciganos que, uma vez entrados no processo de escolarização enquanto ciganos e a coberto de uma fundação, em Pérez nós digamos é a Fundação Gandhi, que fez um liceu para toda a gente, mas onde os ciganos dormem, comem gratuitamente, estudam gratuitamente e têm aulas de cultura cigana, língua cigana, história cigana, etc. E tudo o que é o currículo húngaro normal. Com uma coisa dessas pode-se avançar. Depois, a minha sugestão é que, se o Estado português não reconhecer os malefícios da história e não reconhecer que esses malefícios se prolongaram para depois do 25 de Abril e até hoje, com todos os dados que existem, os ciganos não vão confiar em ninguém, porque estão muito habituados a ser prejudicados. E, portanto, se não tivermos a coragem moral de assumir o erro histórico, sei que em muitos países, em Portugal, o Dr. Mário Soares pediu desculpa aos judeus, não sei o que é que os judeus são mais que os ciganos. Eu peço desculpa a toda a gente. Se pisar alguém, peço imediatamente desculpa. Ou se me enganarem em qualquer coisa, peço imediatamente desculpa. Não vejo qual é o problema de pedir desculpa, é normal. Acho normal pedir desculpa. Mas se não for transmitido aos ciganos, portugueses, esta é a minha opinião, que eles não vão ser alvos das pressões da segurança social, do rendimento social de inserção. E das assistentes sociais, e toda a gente cheia de boa vontade que os quer promover, um a um, se eles não perceberem que o fenómeno é coletivo, eles não vão progredir, porque eles são muito desconfiados e têm razões para isso, e são muito defensivos e têm razões para isso. Há quem diga que são muito agressivos, eu ainda não vi, e portugueses agressivos não faltam, portugueses lusos não faltam, mas não, eu não vi a tal célebre agressividade dos ciganos. Vejo sim é que eles têm dispositivos de comportamento como, exatamente como a etnia discriminada que vive uma cultura de sobrevivência, normalmente deslocam-se em grupo, viajam em grupo e pressionam em grupo, que impressiona muito mal. vão todos para o hospital, vão todos para a bicha, vão todos reclamar do supermercado, de repente aparecem 50, 10 mulheres aos gritos. Bom, isso é a cultura de sobrevivência. Não consta que matem empregadas do supermercado. Okay? Acho que nenhuma professora foi morta. Parece que houve uma que levou um estalo, mas também já levaram estalos de blusas e blusos. Não é um caso particular em Pisa. Ou seja, se não for feito um trabalho de gestalt, um trabalho de grupo, um trabalho étnico, se não se reconhecer isso e se não for feito com aparelhos que o façam, um promotor ciganos, uma fundação. Eu lembro que a Fundação Secretariado Gitano foi feita pelos católicos do Vaticano II em Espanha e é responsável por uma diferença abismal entre os ciganos portugueses e espanhóis. Essa diferença abismal existia em 1892. O Adolfo Coelho diz no seu texto: há uma diferença abissal entre os ciganos portugueses e espanhóis que se deve à indiferença moral dos portugueses. Interessantíssimo. Não seria o que tinha ouvido falar da indiferença moral dos portugueses. Ou a insensibilidade moral dos portugueses. Ela já era muito grande, mas ela agravou-se. Se tivéssemos feito, em vez de uma pastoral dos ciganos, com aquelas ótimas pessoas que têm trabalhado e dedicado o seu tempo e o seu esforço, mas se tivéssemos feito uma associação secretariada de gitano, como fizeram, teríamos, como os espanhóis têm, professores universitários ciganos, e eles têm, e centenas de associações, e eles têm, numa proporção que, em rácio, tem sempre que comparar em rácio, Portugal tem quase 4,5 vezes menos população, mas em rácio, é, de longe, a situação em Espanha é muito melhor que a nossa. Com mais uma última chega. É que há países onde os ciganos fazem parte da identidade nacional. Os dois exemplos melhor conhecidos na Europa são a Espanha e a Hungria, que são constantemente citados, porque já há séculos, desde que os intelectuais franceses começaram a viajar para o sul da Espanha, para a Andaluzia, Chateaubriand e todos os outros que seguiram às invasões francesas viajaram, escreveram as suas viagens em Espanha. Todos eles integraram, e os espanhóis habituaram-se a fazer, e depois os americanos fizeram no século XX, integraram os ciganos como ícone da própria Espanha. A figura de uma mulher vestida à sevilhana, de encarnar saias aos folhos com pintas brancas, é um ícone. E o flamenco, as danças, as guitarras, o Paco de Lucha e todos os outros grandes guitarristas espanhóis, dizem que os espanhóis serem melhores que os hispânicos. Os choreiros, a honra cigana em Espanha é muito alta, é uma honra ser cigana em Espanha. Na Hungria, o Liszt e os grandes músicos românticos transformaram a música cigana na música húngara, todos nós sabemos. E ainda hoje, quando se viaja para esses países, entra-se num bom restaurante e temos um grupo de ciganos a tocar violino. Eles têm uma profissão, não são comerciantes, não tosquiam bestas, tocam violino, dançam flamengo em Espanha e fazem parte da iconografia nacional. Okay? E até do encantamento romântico, da romantização, né, do século XIX, tudo isso. O que não quer dizer que não vivam mal, e não quer dizer que na Hungria não se sentem as aldeias, as casas, não façam como em Oulés fizeram polícias coletivas, não espanquem. Bom, não quer dizer que não estão a fazer. Em relação à educação, eu penso que é a sua... Bom, eu vou direto ao assunto. Eu sintetizo e vou direto ao assunto e gasto um minuto. Eu gasto um minuto. É assim. Habitação. É simples. Há que dar casa a toda a gente que está na situação de escorraçamento regional imediatamente. Ou seja, o primeiro sinal que podem dar aos portugueses ciganos que o racismo em Portugal, pelo menos a partir do Estado, terminou, e das câmaras municipais, é acabar com o nomadismo cigano. Com uma exceção. Se houver uma família que diga, eu quero ser nómada, por favor, deixa. Eu duvido que haja uma família que queira ser nómada dos 4 mil pessoas recenseadas. Okay? Todos elas, ao contrário. Portanto, a habitação é fácil. A maior parte deles já tem o PER. Já 90% estão sedentarizados, faltam 4 mil escorraçados a pontapé, acabar com isso, é uma vergonha nacional, e ir ver aqueles que estão em bairros da lata ou acampamentos urbanos e fazer a mesma coisa. Acho que não queremos em Sintra, acho que ninguém quer em Sintra, as coisas que aqui estão. Ou no Barreiro, ninguém quer. E como isso, em termos de economia nacional, são peanuts, não vale nada, eu acabaria com isso muito rapidamente. Faria um plano de urgência e acabaria com isso. Isso seria a primeira mensagem aos ciganos: alguma coisa está a acontecer, finalmente tratam-nos como pessoas e não como bestas. Segundo ponto, não faria qualquer pressão sobre as famílias ciganas na base da chantagem do rendimento social de inserção, mas criaria prémios monetários para cada ano passado, a partir de X anos. Os dados são claros, eles estão numa situação de atraso e discriminação massiva, os pais deles não têm dinheiro nem livros, não têm luzes sequer para acender a luz à noite, não têm quaisquer condições de estudo, nem os podem ajudar, nem podem pagar 119 euros por mês de explicações, como tem na televisão. Eu faria, e foi o meu conselho neste relatório para Sintra, não custa nada a uma Câmara Municipal de Sintra, criar prémios pecuniários e posso garantir que vão todos chegar à universidade. Muito simples. Deem 200 euros a quem passar o quinto, deem 300 a quem passar o sexto, 400 a quem passar o nono, deem 800 a quem passar o décimo segundo, cada ano, e deem 1000 e dispensas de propinas e livros e tudo a quem fizer anos universitários. Tirem-se se as pessoas não cumprirem, claro. Qualquer pessoa, se for que se tire logo que não cumpram, e vai haver uma corrida ao ensino. Porque eles precisam de dinheiro para o pão da boca, todos os dias. Eles precisam desse dinheiro. E criar-lhes-ia o contrário do que atualmente existe, que é uma posição defensiva, que a honra é ser comerciante, a honra é ir com o pai para as feiras, a honra é ir nas raparigas para as mães, para a venda com a polícia ao pontapé, para as paragens da Unidos do Sintra, e seria possível inverter que a honra cigana é ser comerciante, porque o que eles querem é mais lojas, mais lugares de venda, menos perseguição da ASAE, pelo menos diferencial como tem sido. Não sei se repararam, em cada situação da ASAE, é sempre a mesma coisa. Eles apanhámos 3 milhões de euros de contrafação. A seguir, uma família cigana é posta face ao ecrã, e tiraram-nos tudo. Caímos na pobreza, perdemos todo o capital, de que é que vamos viver agora? É evidente que não depende da contrafação, mas a contrafação em Portugal existe em toda a parte e não foi inventada pelos ciganos. E as fábricas que fabricam contrafação não são de ciganos. E a ASAE não as foi fechar. Ok? Então a gente sabe isto. Estou a dizer banalidades há tanto tempo que até me impressiona tanta banalidade que eu já disse aqui. Mas, portanto, quando eles estiverem em casa, quando a escolaridade deles for, se fizer discriminação positiva, por 15 anos, 10 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, um período. Ok? É assim, um pontapé de saída. Como os fotões vivem para o espaço, tem que ter um tempo de aceleração. Tem que haver uma aceleração da situação. Se não houver essa aceleração, e se não for vista como qualquer coisa que é um pacto identitário entre os lusos e os portugueses ciganos, um a um, isso vai partir. Não se fará nada e daqui a 10 anos, zero, como não se fez nada nos últimos. Não se fez nada, falsa para os injusto. Fez 0,1 do que era preciso. Pronto. Estou à disposição. Desculpem, sou chato, chateei. Enfim, falei demais. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Professor. Podia desafiar, que é para não fazer chamado de feedback. Eu agora. Perguntar para os senhores deputados, à senhora deputada e às senhoras deputadas, se queriam colocar alguma questão. Senhora deputada Júlia Careca.
Muito obrigada, senhora presidente. Perante a quantidade e a qualidade do seu depoimento, eu devo dizer que, se calhar, enfim. Há muito desconhecimento da realidade real, perdão uma redundância, é propositada. As imagens que nós construímos das pessoas é-nos transmitida de geração em geração, muitas vezes. É mais fácil acreditar naquilo que nos dizem do que ver a tal realidade real, e volto a insistir na redundância. Evidentemente que, na sua qualidade de investigador, têm outros meios e outra capacidade de ir à procura da informação e tratá-la, e ainda bem que o fez. E eu só posso dizer que espero, tenho muita... espero que esteja otimista, tendo em conta que esta é a primeira vez, enfim, que uma instituição com o peso e a responsabilidade e a dignidade, como é a Assembleia da República, que está a fazer este levantamento da situação real, aquilo que se espera é que não aconteça como os dados que se perderam. Eu quero acreditar que foi inadvertidamente que se perderam esses dados, que, enfim, o senhor investigador tantas vezes referiu. Exato. Quero acreditar que foi inadvertidamente, porque uma base de dados nunca se deve perder. E que, de facto, os holocaustos muitas vezes também podem ser mentais e podem ser simbólicos e que também são construídos e que não se inventam. Portanto, se houve o holocausto nazi, todos nós temos conhecimento e que alguns pretendem negá-lo, haverá sempre quem possa renovar holocaustos de outra maneira e quem os negue. Evidentemente que na luta pela igualdade e pelo respeito dos direitos humanos, sabe-se que a pior forma de discriminação é tratar igual, de forma igual, aquilo que é diferente. E que, de facto, e por isso é que se fez o ano europeu do diálogo intercultural, com todo o valor simbólico que isso possa ter, é que precisamos de nos conhecer melhor uns aos outros e nos aceitar melhor uns aos outros. E que todos nós temos essa responsabilidade. Vamos acreditar que destas audições e do relatório que irá ser feito, certamente se criará movimentos de sensibilização e de pressão para que alguma coisa que vá além do 0,1% que se fez nos últimos 10 anos e que possamos todos, porque todos lucraremos com isso, porque não é impunemente que se empurra um grupo social para a marginalidade, depois nós sofreremos todos, pagaremos em moeda social, em moeda anímica, em moeda económica e, evidentemente, até como imagem de povo na Europa. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, este era o comentário que eu não podia deixar de fazer, porque quero acreditar que há dimensão humana e moral na nossa sociedade, que uma vez conhecendo os factos, certamente terá de agir. Eu vi um povo levantar-se pela independência de Timor, portanto, vamos acreditar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado, nome da Câmara para...
Mas só para dizer exatamente o que quer dizer, a riqueza do depoimento do Sr. Gervásio fala por si próprio, não é? Aliás, sempre que estamos a sua presença aqui, a ouvir as outras audições e não ressuscitar por aquilo que já sabia, mas aquilo que também foi aprendendo durante estes meses que vimos aqui auditando a problemática toda. De facto, verifica-se a transcendência, não é? do conflito de consciência entre nós todos. Ficou bem evidente que isto atravessa toda a sociedade, mas ficou também evidente da minha parte também que a parte dessa transcendência e dessa problemática toda a consciência na sociedade também se põe a problemática de um trabalho jornalístico de alguma forma idóneo, profundo, isento da realidade e que tem faltado, de alguma forma. E, por isso mesmo, é a nossa função não só aprendermos, mas também influenciarmos a sociedade aqui nesta casa. Não só legislar, mas também darmos algum exemplo de nós próprios. Por isso mesmo, não tenho a menor dúvida de que iremos todos mais ricos depois do seu depoimento, depois de tudo o que ouvimos, mas também a sintetização de todas as ideias que são... ideias elaboradas de uma profunda reflexão, um profundo conhecimento, um profundo trabalho que lhe sabemos conhecer. Por isso mesmo agradecemos a sua presença e a sua humildade na presença sua aqui, a ouvir os outros depoimentos que nestes meses todos se antecederam. É só para isso restar. Muito obrigado pela sua presença e pela presença da senhora jurista, porque é fundamental a sua presença, não só pela realidade conhecida, mas também por aquilo que nos possa pôr na sociedade através das suas ideias escritas, da influência que possa ter e que, obviamente, saiba pôr aquilo que nós aqui restamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se a Sra. Deputada Teresa quer colocar uma questão. Sra. Deputada Teresa Portugal.
Queria agradecer o depoimento do Sr. Professor, mas queria colocar-lhe uma questão. Continua a ser para mim esta questão dos ciganos de uma abordagem muito difícil. Quer dizer, continua a haver aqui uma grande dificuldade. E a dificuldade é: como é que se concilia esta questão tão difícil, que é o respeito pela tal cultura de sobrevivência, como respeito por uma cultura identitária, por aquilo que há de ficar identitário da cultura cigana, e o salto para a mudança? É essa a grande dificuldade, porque na sua exposição, para mim foi clara a necessidade humanitária, quase, de resolver o problema habitacional, mas depois todos os outros aspectos, quer a nível do trabalho, quer a nível da escolaridade, podem com grande facilidade ser acusados de, ou mesmo que não sejam acusados, quer dizer, qualquer medida que se tome nessa área pode de facto pôr em causa a própria cultura cigana, ou pode ser entendido como um ato contra a cultura cigana. O transpô-los para uma outra cultura poderá correr sempre esse risco, porque o exemplo de Espanha, por exemplo, que o Sr. Professor disse, também não resolve aqui este meu problema, porque o que acontece em Espanha é que a promoção social dos ciganos faz-se através da sua própria cultura, porque, de facto, aquela mais-valia da música e da dança é única, é uma questão única no mundo inteiro. Não há ninguém que faça mais aquilo. E não vão ser os portugueses, os ciganos portugueses, que hão de fazer, que o façam, porque senão já o teriam feito até agora também, na área, numa qualquer área de expressão cultural. E, portanto, eu também cheguei um bocadinho atrasado, porque peço desculpa, vejo aqui alguma dificuldade, porque muitas vezes também interpelou algumas das intervenções que já foram feitas, não é? Como uma agressão, se bem entendi, ou uma falta de respeito no tratamento da cultura cigana. E, portanto, posso eu ter entendido mal. Continua a haver aqui alguma dificuldade.
Sr. Professor, importava só, antes de tomar a palavra, já agora também colocar uma outra questão. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer as contribuições que aqui foram feitas. Mas fiquei com algumas dúvidas relativamente às questões que foi referindo e fazendo aqui um bocadinho de articulação coerente com as questões que são sistematicamente levantadas nestas audições. Eu vou saltar algumas questões que eu tinha para lhe colocar, que têm a ver com o diagnóstico que fez, porque parece que, de qualquer das formas, seria interessante percebermos porque é que, quando foi feita a publicação do trabalho do professor sobre o estudo da pobreza em Portugal, liderado pelo professor Bruta Costa, e que, como diz, tem aquela assimetria tão grande, que eu fosse tão grande relativamente à população de etnia cigana, importaria perceber porque é que há este fosse tão grande, porque, também retomando algumas das coisas já ditas nestas audições, eu não posso deixar de referir como muito significativo aquilo que foi referido. Não posso citar de cor quem a Câmara de que eram originários, vamos dizer, estas pessoas que cá vieram, mas houve um conjunto de pessoas que na sua prestação estabeleceram claramente um ponto de clivagem muito grande entre a situação de pobreza entre a população geral e a população cigana, fazendo coincidir com o início da escolarização genérica à população portuguesa, não foi acompanhado pela população cigana. Portanto, se calhar há aqui vários elementos que seriam necessários aduzir para perceber um bocadinho melhor estas clivagens, não é? Porque, se calhar, não sei, eu não tenho capacidade para perceber desta forma os indicadores, mas também não é isso que vem ao caso. Porque, relativamente àquilo que o Sr. Professor diz, e que no fundo é muito importante na retenção neste relatório, que se fique muito claro o que é que isto quer dizer, o que é que pode significar, não percebi muito bem as vantagens do Estatuto de Minoria, porque pela primeira vez é referido nestas audições, e as vantagens que decorrerão de um Estatuto Jurídico de Minoria em Portugal como forma de promover o desenvolvimento da comunidade. Aliás, é de tal forma ainda discutível, ou estamos ainda numa fase de discussão, é uma das propostas da União Europeia, mas há dificuldades, pois, de um ponto de vista filosófico, conceptual, eu gostava que de perceber claramente qual é a vantagem. Depois, nas autoridades que referiu, não referiu todas, referiu o professor, porque saltou, terá saltado, depois para outros assuntos, referiu uma função que era aquele que assumiria as queixas e que as levaria ao tribunal, mas que haveria ainda outras funções. Pois, mas não ficou claro, e estou a dizer isto só para que ajude a precisar a proposta que coloca. E finalmente, porque, e passando também por alto a questão da habitação, porque de facto estão 4 mil fora do perto do chamado realojamento em casa da alfenaria, mas nós sabemos que uma parte muito significativa deste realojamento da alfenaria, pelo menos de acordo com o que é dito nestas audições, o que foi dito nas audições, não preenche nem reúne os requisitos que a comunidade gostaria de ter. Aliás, o Sr. Professor, na sua intervenção, referiu que a dimensão dos fogos não corresponde à dimensão real do agregado familiar. Portanto, significa que o próprio PER não cobre as necessidades de habitação e, portanto, não se trata só de 4 mil, mais ou menos, que estejam nómadas. Portanto, era um bocadinho para precisar essa circunstância. E, finalmente, deixei a questão da educação, porque é uma questão crucial neste propósito que nos pusemos, porque é uma área estratégica para a integração, e aliás referiu ao longo da sua intervenção, citando múltiplos exemplos relativamente a outras experiências, é que também, de acordo com o que é sistematicamente referido, não se pode pensar com eficácia em medidas que não sejam feitas a partir das comunidades. Aliás, é uma recomendação sistemática. Temos que ouvir as comunidades para com elas construir as propostas e os modelos que mais são aceites para poderem ser depois promovidos e desenvolvidos. Ao longo destas audições, nós temos ouvido uma multiplicidade de sugestões da solução educativa. O Sr. Professor acabou de dizer que considera que a solução de turmas homogéneas para crianças ciganas é uma manifestação de discriminação. No entanto, ó Sr. Professor, eu não estou a comentar, estou aqui só a fazer a síntese do que tem estado a ser dito para tentar aqui encontrarmos algum fio condutor para depois quem venha a tomar decisões possa refletir num conjunto mais vasto de questões. O que é facto é que há um número relevante de cidadãos portugueses ciganos que reclamam esta discriminação. Reclamam desta discriminação, aliás, reclamam-na de forma muito diversa, até reclamam aulas só para meninas, escolas só para meninas, escolas só para ciganos, ensaiaram já exemplos de escolas para ciganos, já funcionou uma escola só para ciganos durante 4 anos, uma escola profissional, acho que formava basicamente construtores de guitarras e dava formação na área da costura. Portanto, tinha uma diversidade de género. E o objetivo deste relatório ou destas audições é encontrar pontos de saída. Pontos de reflexão que permitam uma saída na formulação de políticas, de legislação, etc. E de facto, a matéria, a solução da estratégia educativa é aquela que tem menos consenso. Há consenso de que têm que ser escolarizados. Não há alternativa à escolarização para a integração, independentemente de um outro conjunto mais vasto de medidas, mas se não houver escolarização desta comunidade, como de qualquer outra comunidade, não haverá possibilidade de integração porque não estão a adquirir os instrumentos de participação na sociedade mais global. E era relativamente a estas questões que também pedi ao Sr. Professor, se ainda tiver forças, neste final de manhã, para nos ajudar a refletir um pouco mais. E à doutora Silvia Maia, com certeza, se entender que, face ao que foi dito, quer acrescentar mais alguma coisa, pedia que o fizesse.
Um dos problemas que têm sido detectados em relatórios internacionais é que os planos nacionais de ação social habitualmente registram uma grande quantidade de categorias que devem ser atingidas, os idosos, as crianças, os deficientes, etc. E omitem categorias étnicas. No caso dos dependentes que eu observei sobre Sintra, todos os relatórios sobre Sintra exaustivos feitos por colegas progressos extraordinariamente, nenhum deles incluía os imigrantes como categoria. Já os portugueses não são imigrantes, mas não incluíam os ciganos. Havia mesmo um relatório a dizer, havendo aqui 50 famílias ciganas, ainda falámos com uma delas e para que lá desapareceram os ciganos. Posso dizer que é um relatório da capacidade ligada à Fundação Agacan, feito por colegas meus de uma das melhores centros de investigação portugueses, que eu muito digo. Sim, capacidade, exato. Bom, em todos os relatórios, os ciganos não existem. É evidente que quando os ciganos não existem porque são portugueses, não se pode fazer nada com os ciganos porque são portugueses. Uma das soluções em constantemente é referida, é que as minorias étnicas devem constar os planos nacionais da ação social. Não consta. E, por isso mesmo, reaparecem depois sobre na rubrica da pobreza. Ora, chama a atenção que os pobres portugueses, quer são tão pobres como os portugueses ciganos pobres, não foram condenados às galés, não foram decretados para o Maranhão e para o Moçâmbides, não foram condenados à pena de morte por serem pobres, não lhes mandaram tirar os vídeos a todos eles só como categoria, nada disso se passou. Portanto, qualquer confusão que muitos de nós fazemos e até promovemos de que esta questão, a questão de pobreza, igual se resolve a questão da pobreza genérica, no assunto está resolvido, eu gostaria de dizer que nunca, até hoje, resolver a questão da pobreza resolveu a questão do racismo. Portanto, o racismo é uma variável independente. E, portanto, estas pessoas estão a ser alvo sistemático e continuado, e há séculos, e há todas as provas disso, e todo o reconhecimento internacional, de uma pressão para baixo, ou de uma pressão para fora, da sociedade, da nacionalização, da pressão, etc. ele fez um artigo disponível pela lei portuguesa, que é um artigo sobre os gigantes nas prisões e como não se pode diferenciar a etnicidade em Portugal, ele até declarou que é um processo disciplinar, como a base de dados entre culturas, mas a verdade é que os dados deles, consultando todos os pais, onde aliás está lá que são ciganos, portanto é fácil, porque, eu não sei se disse isso aqui, em Sintra, em 70 instituições a que nós fomos, portanto, praticamente não houve nenhuma que nós, quando sempre estamos a estudar ciganos, as pessoas não se tratassem, por exemplo, em 20 e tal escolas, fomos a todas, e não dissesse para lá um bocadinho que eu vou à sequerida arranjar os pais dos ciganos. Portanto, é proibido, mas toda a gente tem os pais dos ciganos em separado. Por exemplo, terá os pretos ou outras categorias, os indianos, outra coisa qualquer. Portanto, na prática social, as pessoas, de facto, têm a questão organizada etnicamente. Mas o artigo 13 da Constituição leva a que nem no PNAE isso exista. Qual é que seria a vantagem do reconhecimento como minoria étnica? Seria obrigar o Estado português a ter sempre em consideração que em Portugal, para além dos lusos, que são portugueses, a maioria, os mais antigos, há os portugueses ciganos, não é os romanos ou os que passam por aí, os portugueses ciganos, que chegaram cá em 1510, por aí, há os primeiros dados que existem, e que têm que ser tomados em consideração quando se fazem planos de ação, quando se fazem leis. Bom, é essa a grande finalidade. A segunda finalidade é retirar a posição de sujeitos carenciados e passivos, tutelados por pessoas mais bem formadas e mais cultas, os lusos, os técnicos, os políticos, os economistas, enfim, e dar-lhes protagonismo no seu próprio destino, que é parcial dentro dos portugueses, mas que é um próprio daquelas pessoas. Terceira vantagem, isso, portanto, dar-lhes direitos a participar de uma maneira que não é paternalista. Posso dar um exemplo, espero que logo à tarde não seja justito, mas pessoas que foram postas a colaborar com o GACI, o Grupo de Ação ou Apoio à Comunidade Cigana, que decorre deste relatório de 98, dizem que têm estado a colaborar de graça, têm vindo do norte do país para Lisboa, já lhes devem 2 mil euros, que eles têm família e filhos, que eles não são ricos e que eles não podem andar a trabalhar com o Dr. Pascoal, que faz um grande da sua equipe de ciganos que participam imenso, quando eles não têm qualquer estatuto contratual. Dito de outra maneira, eles sentem-se abusados. Mais do que isso, quando os quiserem, mandam-nos embora. Eles têm vindo a reuniões. Nem os transportes lhe pagam, nem a alimentação, nem nada. E fora isso, não têm, se mudar o ACIDI, ou se mudar o Dr. Luís Pascoal, ou se mudar a disposição de quem faz estas coisas, eles não têm um contrato, não têm uma garantia. Um ganho de haver uma minoria étnica é que uma minoria étnica organizada juridicamente a partir do Estado dá direito à existência de uma quantidade muito grande de postos de trabalho de tipo administrativo e político. Okay? E, portanto, em cada concelho, por exemplo, deveria haver, eventualmente, se fosse uma minoria étnica, um cigano dentro de cada variação, ou de cada grupo de variações locais. E assim sucessivamente, na saúde, na escolaridade, no Ministério da Educação, nas DRELs, nas DRENs, bom, ou seja, só o simples estatuto de minoria étnica faria com que no Estado português, que tem 700 mil funcionários, ou não parecido com isso, e que parece que não tem um cigano, praticamente não deve ter um cigano lá dentro, mas o racismo funciona sempre de uma maneira difusa e, portanto, ninguém é acusado, daria lugar imediatamente, supondo, a 2 mil funcionários ciganos. Depois, a formação de uma minoria étnica implica a formação de um plano de discriminação positiva. O modelo melhor que eu conheço histórico é o modelo da Índia. Quando a Índia se libertou dos ingleses, o Partido do Congresso, que era influenciado por um santo, todos nós sabemos, o Gandhi, que não era bem político, era um santo, criou uma ideologia e disse que na Índia dele não havia mais párias intocáveis e tribais. E que eles, a partir dali, se chamavam os filhos de Deus. E passavam de palhas ou de intocáveis a Arichans. Arichans quer dizer os filhos de Deus. E os Arichans passavam a poder entrar em qualquer espaço público, e não podiam, podiam entrar em qualquer igreja ou mentir e não podiam. Podiam circular por qualquer estrada e não podiam. Okay? Portanto, a guetização de uma porcentagem muito importante de párias, algo feito não em 500 anos, mas em 4 mil, está detectada a antiguidade da colocação na posição de pária ou de tribal, mais tarde pelos hindus, de quem não era hindu ou de quem dentro do hinduísmo era pária. Não sei se pária quer dizer uma coisa muito simples, se quiserem ir para o lado do simbólico. Pária quer dizer que a matriz da ideia de corpo social é o próprio corpo humano, e como vem nos Vedas, a cabeça é feita pelos brahmanes, o tronco e os ombros e os braços são os guerreiros, os kshatriyas, o ventre são os comerciantes e as pernas são os shudras, os trabalhadores. É evidente o que é que são os párias, são os fezes. Okay? E as fezes é exatamente aquilo que nós queremos afastar do corpo social. Tão simples como isto, é uma metáfora operatória que opera tão bem que há mesmo fezes. Eu diria, essa metáfora opera tão bem que os gigantes vão parar ao lado da Etar, ao lado do Canil, ou ao lado da lixeira, inconsciente. O inconsciente existe. Ou seja, nós também, num certo sentido, consideramos os ciganos como lixo social. E não é por acaso que, nas investigações possíveis disto, há constantemente, até encontram aqui portugueses a dizer, não queremos cá lixo. Não queremos cá ciganos. Não, isto não é para mandar um lixo para cá. Bom, o jornalista Mário Crespo, muito apreciado por muita gente, escreveu, depois da Quinta da Fonte, um artigo na primeira página do Jornal de Notícias chamado Limpeza Étnica. Limpeza étnica foi feita na Bósnia e no Kosovo. E não sei se sabe que a grande limpeza do Kosovo foi seletivamente feita sobre os ciganos do Kosovo. Portanto, milhares de ciganos do Kosovo, logo as tropas não os defenderam, da ONU, foram eles o grande alvo da limpeza étnica do Kosovo. Está nos relatórios, não foi logo o Kosovo, ok? E, portanto, temos que deixar de considerar que estas pessoas são lixo. Como é que o Gandhi, que foi morto, e os seus descendentes, o Partido Congresso, fizeram uma afirmação de discriminação positiva, que ainda está em vigor. E a primeira medida que tomaram foi reservar a mesma percentagem de intocáveis e tribais que existiam na Índia, reservar a percentagem desses lugares em todo o funcionalismo público. Como os gigantes em Portugal representam 0,5%, à volta disso, se se reservasse 0,5% de 700 mil, podem fazer as contas de 3.500, já não era mal, qualquer coisa assim, ai, mas era muito bom para comigo, 3.500 chefes de família. O Estado português dissesse, ah, sim, vocês têm direito à vossa porcentagem, porque não a terem até hoje é racismo, se não a têm, parece que é zero, não é perto de zero, nem motoristas, nem varredores de jardins, não, nada, não têm. Disse muito bem, e eles também disseram, que esta situação se complicou fora o racismo, porque, a certa altura, o Estado português, muito recentemente, passou a tentar acompanhar os outros Estados europeus, nós sabemos desde o século XIX, nós sabemos na Primeira República, nós sabemos no Estado Novo, o grande debate foi pão versus educação. Este debate está registado em várias... Ainda na monarquia, na Primeira República, os grandes economistas portugueses, os grandes políticos portugueses, sempre a resposta do Estado português, monarquia ou República não muda, Primeira República, Estado Novo não muda, é pão sim, a educação não. Sempre. Não vamos investir na educação, vamos investir no pão. Cereais no Alentejo, bom, sabemos todas essas histórias, é bem conhecida, as pessoas devem saber não bem. Os alentejanos sabem não bem, investir no pão não na educação. O que faz com que os portugueses sejam o país mais atrasado de toda a Europa, mesmo comunista, até sobretudo, em educação e a grande distância. E o que é interessante é que investigações feitas em França com os imigrantes portugueses, onde há a primeira ou segunda maior cidade portuguesa, que é a Grande Paris, encontraram, por comparação, espero que conheçam estes dados porque vieram a público, que numa comparação entre filhos de argelinos, filhos de marroquinos e filhos de portuguesas, havia um gap, mais uma vez enorme, é que os filhos portugueses saíam da escola muito cedo e iam trabalhar aos 14, 15 anos. Ou seja, eu ouvi da boca do meu vizinho Barril, no vale onde eu tenho um monte, no Alentejo, a mesma coisa. A escola só faz mal aos miúdos, eu comecei a trabalhar aos 6 anos, já guardava vacas aos 7, até passava por baixo das pernas das vacas a correr, sozinho. Nunca precisei de ajuda, a escola não serve para nada, ok, aprender a ler e escrever, tudo bem, mas mais que isso, diz um alentejano, 60 anos, mais que se não serve para nada, veja lá o que é que está a acontecer, metem os miúdos na escola à força, andam aí todos drogados, andam aí a partir os vidros, tornam-se delinquentes juvenis, não respeitam ninguém, dantes que respeitavam porque aprendiam ao lado do pai e do avô, e portanto estavam com os adultos, agora metem-nos na escola com uma professora, o que é que eles aprendem na escola com uma... Bom, um grande discurso, que acaba assim, nós não precisamos da escola para nada, isto é um alentejano. A primeira vez que eu fui a uma reunião onde vi um cigano oficialmente foi uma reunião num grande hotel de Lisboa, não sei se foi o Aldis, ainda no tempo do Dr. José Leital. Falaram vários representantes, 500, angolanos, indianos, não é? A certa altura vai um cigano para o púlpito. E diz, eu sou fulano de tal, sou pastor da Igreja de Filadélfia, e há uma coisa que eu quero dizer para começar. Da minha quarta classe nenhum cigano precisa de mais. A Igreja de Filadélfia representa mais ou menos 10% de todos os ciganos portugueses e é a grande esperança dos ciganos portugueses. Neste momento se está a formar uma elite moral. Se neste momento há alguém que promova ativamente com missionários e pastores, que não se bate nas mulheres, que não se bate nas filhas, que não se rouba, que não se embebeda, que não se toma drogas, que não se mata contrários, não há contrários. O cigano não mata cigano, que vem na Bíblia, não nos podemos matar uns aos outros. E isso faz parte da cultura cigana. E se há mudanças radicais em 10% dos ciganos que estão a formar uma elite moral e até cultural, é a partir da Igreja de Filadélfia. Quando eu apresentei com a minha mulher um chamado filho de diferentes, deuses diferentes, na altura era o padre... Paulo Peter Pinto, que era o Assime da altura, eu disse, se querem fazer alguma coisa pelos gigantes portugueses, apoiem a Igreja de Filadélfia. Apoiem a Igreja de Filadélfia. A Igreja de Filadélfia é tão escorraçada como os outros ciganos. Vivem em barracões, em bocados de latão e lata, em bocados de contraplacado, chamam a polícia, são muito incómodos, cantam muito alto, os vizinhos não os querem lá, a polícia escorraça-os. Eu não sei se sabem que há uma igreja em Portugal, há mais de 30 anos, que é uma igreja quase nómada, à força de ser escorraçada como os outros pela GNR. É pena. É muita pena, eu não sou protestante, é muita pena porque eles têm feito uma ação que mais ninguém fez em Portugal. E, portanto, bens, centros culturais e igrejas, centros culturais, apoiem as ações sociais apoiadas por técnicos, ajudem as mulheres, como as da Amocito, ligados a eles a fazer creches. Uma creche está a alugar a 3 mães ou 4 mães ciganas e um ordenado. Criem medidas culturais e paguem, porque a queixa das medidas culturais é que lhes davam 80 contos de vez em quando e depois não tinham férias e depois não sei o que. E estudiam à primeira. Mas estava a haver um enterro cigano e eles faltarem mais de 3 dias e não porem o papel. Eles que sabem lá pôr o papel. E na maior parte das escolas iam para a rua. E a maior parte deles estão desempregados, ao contrário do que aconteceu nos outros países, que foram extremamente importantes. Portanto, o que eu estava a dizer é que quando eu fui à Índia a fazer trabalho de terreno em 91, o governador de Goa, o governador de Diu, era um tribal, não sei se percebem que é um tribal, seria o mesmo preto da tribo mais profunda ter passado para governador de um estado federado da Índia. Era um tribal, homem culto, inteligente, tinha tirado cursos MBAs em administração, BAs e não sei o quê, era um tribal, e que o penúltimo presidente da Índia foi um impecável. Durante 7 ou 14 anos, o último presidente, não é este, foi impecável. Bom, isto é uma alteração total, radical, e feita em 40 anos. É essa a função, declarar minoria étnica, discriminação positiva, reconhecimento dos erros históricos. E, entretanto, eles passaram a ter 10 a 20% de todos os lugares da administração pública cativados para eles. São diretores-gerais, são ministros, são tudo. Okay? Chefes de Estado, dos 50 Estados ou 40 Estados da Índia. Portanto, não é uma questão folclórica ou não é uma questão de sumenos, é a questão de plano de conjunto versus intervenções pontilhísticas, casuais, ad hoc e pela vontade, boa vontade deste professor, daquela assistente social, aqui e ali, daquele vereador. É um plano da ação histórica, com consequências importantíssimas. Na Hungria, onde eles foram declarados minoria étnica, exatamente o que aconteceu a seguir foi que apareceram centenas e milhares de postos de trabalho no aparelho público. Ora, o que acontece já é que o aparelho mais racista de exclusão de ciganos em Portugal sempre foi o Estado. Okay? Segundo ponto, que não vale a pena convidar os ciganos para promovam a educação, que a educação é importante, sem educação, não sei o quê, não há escolarização, sem isso, nada. É porque eles respondem, para que é que eu preciso ser escolarizado se eu quero ter uma venda então os novos ou um cercal, que estudos é que me querem dar para eu vender calças e óculos? Bom, não estamos bem a perceber. Por favor, ouçam-nos. Nós queremos mais bancas, mais legalidade, menos perseguição. Queremos ser comerciantes. Eu não vejo qual é o crime. Okay? Não estou a ver bem qual é o crime. O Presidente da Câmara de Sintra disse, então eu vou imediatamente, isto já estava estudo por outras razões, vou abrir mais 3 feiras em Sintra, e vou seletivamente dar o máximo de bancas a novas famílias ciganas, porque percebi que essas famílias, de repente, equilibram-se economicamente, não vão parar a prisão, etc. Okay? São novamente cidadãos equilibrados. Portanto, ponto 1. Segundo ponto. Se os ciganos perceberem como percebem que não vale a pena tirar nem o 9º ano, nem sequer o 6º, mas nunca o 12º, e menos qualquer faculdade, porque nunca serão nada, porque serão postos fora, porque não serão aceitos, porque os empregadores do Estado, os centros de emprego do Ministério da Formação e não sei o quê, esses próprios ajudam nisso, para que é que eles vão estudar, como eles dizem, para que é que a minha filha vai estudar? Vai acabar em prostituta? Ou aparecer para aí grávida, não sabe quem? E para que é que o meu filho vai estudar? Se eu o ensinar, eu e os tios, a fazer o que ele tem que fazer e bem, ele faz. Se ele for para os liceus e... Ele, primeiro, quem é que o vai empregar a seguir? O que quer dizer que qualquer plano de escolarização, sem um plano antirracismo e antidiscriminação no emprego, muito forte, e que leva à prisão algumas pessoas, ou pelo menos a condenações judiciais de algumas pessoas, entre os quais funcionários públicos, só para avisar que essas coisas são feias, não leva a parte nenhuma. E eles depois vêm aqui dizer... Estudar para quê? Então, não quer dizer estudar e as filhas estudarem, mas estudar para quê? Estudar para quê? E as duas argumentos deles, eu diria, eles têm razão. Primeiro, estudar não vale. Estudar é muito dispendioso para uma família, como todos sabemos. Estudar, encaminhar os filhos para estudar, quando eles não vão ter emprego em parte nenhuma, é uma fraude. Sejamos sinceros. Okay. Pronto. Então, não é uma questão de pobreza, é uma questão de racismo que estamos a tratar. Segundo, estudar em condições que põem em ameaça, quase que intencionalmente, a continuidade do casamento cigano e da reprodução cigana e da família cigana e da cultura cigana, a cultura não existe, da identidade cigana, que a cultura está sempre a mudar, e há provas disso, da identidade. Se isso não for defendido, eles não querem as filhas prostituídas, eles não querem as filhas amancebadas, eles não querem as filhas divorciadas 3 vezes ou 4. Não querem. Eu há bocado não disse também, mas concordo inteiramente consigo, e as pessoas de Moura disseram isso aqui, que este processo se agravou extraordinariamente com o aumento da escolarização dos lusos. É verdade, antes eles estavam muito mais perto da população rural. Eram muito parecidos, tinham todos a 4ª classe ou mesmo, eram muito parecidos. De facto, a situação piorou contra eles. E o fim do mundo rural jogou contra eles. E o modo como as feiras estão a fechar, porque abrem centros comerciais, eles falaram disso aqui, e aos chineses e às lojas que estão a toda a parte, está a estrangular o espaço deles. Isto quer dizer que eles estão a passar para a droga, para o comércio de armas, e o dado que há bocado não concluído o meu colega Semedo, que Moreira, que está publicado na revista de temas penitenciários, mostra, estatisticamente e exaustivamente, que estavam, naquele ano, presos, em média, 10 vezes mais homens ciganos do que lusos, em média estatística, e 20 vezes mais mulheres ciganas do que mulheres lusas. Esta diferença só pode ser atribuível ao racismo. Okay? Pessoas como a professora Maria Ioana Esbaganha, do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, e outras pessoas sobre este assunto, até sobre o excesso de aprisionamento de africanos em Portugal, disse que isto só é atribuível ao racismo. Foi ela que disse, não fui eu. Se nós queremos que os ciganos vão parar cada vez mais à prisão, para depois os culparmos que eles são culpados de latrocínios, como já dizia o Sr. D. João IV, ok. Portanto, sobre o alojamento falei, prisão, escolarização. Eles estavam a aumentar nos anos 90, por causa do PER e do rendimento social de inserção, já estão a descer outra vez, até agora. Só na primeira já estão a descer outra vez, vão sair da escola. Porque eles não veem qualquer futuro na escola. Assim, não veem qualquer futuro na escola. Fora isso, a situação deles era a seguinte, quando eu a estudei. Eles acabavam a quarta classe e os 5 mil desciam para 500, desciam para 11%. Em Portugal, os lusos mantinham-se na casa dos 85% e mudavam o ciclo, eles passavam para 11%. Do segundo ciclo para o terceiro, eles diminuíam mais 50 vezes sobre os anteriores. Os lusos mantinham-se nos 65%. Para passar para o ensino universitário, eles reduziam os anteriores mais 200 vezes. Okay? Isto é, tem que ser tomado como um sintoma. Não é que o nosso amigo Hugo Blanco não tinha sido um ótimo aluno de sociologia do ISCTE. Não é por ser cigano, não se pode ser sociólogo. Simplesmente, o nosso amigo Hugo Blanco é de uma família rica. Muito rica, ok? E, portanto, o nosso amigo Blanco hoje é empregado bancário. Mas 99,9% dos ciganos. Por aí não vai lá. Ou seja, se isto não for tomado como problema de racismo, isso implica um dispositivo. Por isso que eu disse. Quanto às oficinas Romani, que foi aquilo que referiu sem dizer o nome, as oficinas Romani nunca foram uma escola cigana. As oficinas Romani foram um projeto tipo Equal, que durou 4 anos e sobrou porque foi retirada o apoio. Não era uma escola. Era um trabalho do nosso amigo Verito, não me lembro do nome, não cigano, Adérito Montes, e a associação dele foi ao ar, e o trabalho dele foi ao ar, porque não foi apoiado, e uma das maneiras racistas de trabalhar em Portugal é dar esperanças aos outros durante 4 anos, depois ter-se-lhes o tapete, qualquer dia vai à município ao ar, tirar-lhes o tapete. Acabou o financiamento da Câmara do Seixal, não é racismo, acabou, não há mais. Enfim, e as coisas vão ao ar, portanto não duram. Quer dizer, quando começam a crescer, quando se começa a ver a flor. Mas não era uma escola cigana. Ninguém em Portugal nunca ouviu falar de uma escola cigana, ou que alguém a propusesse, ou alguém tomasse os oficinas de Romani por uma escola cigana. Quando eu propus que se a questão das meninas se resolvia como no tempo de Salazar, com separação de género, escola de rapaz ou escola de rapariga, ou quando eu inventei a questão em congresso com ciganos da escola cigana, eles deitaram as mãos à cabeça e disseram: nunca, o senhor nem pensa, nós somos portugueses e vamos para a escola como portugueses. E as nossas filhas irão quando houver condições. Ora, aqui há exemplos disso noutras escolas, pode-se criar o cargo de mediador educacional e atribuir o cargo de mediador educacional a mães ciganas, e as mães ciganas, como em algumas escolas, suponho que é da Hungria, não vi onde é que é. Sempre à escola de almoço e dos, à hora de almoço e dos recreios, estão na escola de todos os meninos e garantem à comunidade cigana que não se passa nada que afeta a honra cigana. Portanto, a senhora conversa com os professores, conversa com os alunos, está ali, mas tem uma função, dar garantia. E é um posto de trabalho. Sem contos. Coisa pequena. Mas é um posto de trabalho. Quantas mães poderiam estar em escolas? Nós tivemos, eu não sei a aldeia, posso-me ajudar. A coisa pior que eu vi em Bragança, fora os ciganos que estavam no lixeira em Bragança, postos pela Câmara Municipal, à espera há 19 anos que lhe dessem uma casa, e o Sr. Bispo e o Sr. Presidente da Câmara não se moveram muito com isso, isto era a pastoral dos ciganos de Bragança, e nós fomos visitar a lixeira onde eles estavam, e tal. Não há compromissos, todos os portugueses há casas, só os portugueses ciganos não há. Mas eu fui a uma aldeia, tinham dito uma coisa espantosa. Há ciganos no mundo rural, bem integrados na população rural, em algumas aldeias, lá fui eu, desci para trás dos montes, ver os ciganos rurais. Bom, encontrei num vale, longe da vila, um bocado longe da vila, no meio da lama, num sítio tinha um carreiro a pé, de que uma senhora branca disse a cabra pôs alcatrão em todos os estados menos daquela, porque era aos ciganos, que portanto viviam no meio da lama. Eu vi trastes velhos, coisas de meio com tijolos inacabadas, onde viveriam talvez 50 pessoas que por acaso não estavam lá, porque nós não os encontrávamos, não se sabe bem, tinham ido para uma feira ou para um sítio qualquer, não estava lá ninguém, havia cães e lixo. E depois, falando com a senhora idosa da aldeia, ela dizia, ah, pois é, muito bom, a nossa escola já tinha fechado há muito tempo, se não fossem os meninos ciganos, olha, há 22 meninos ciganos nesta escola e 3 da nossa aldeia, há que tempos que a gente já não tinha escola se não fossem os meninos ciganos. Mas olha, ouvi dizer que a professora, que é ótima, genial, e meteram-nos lá umas auxiliares educacionais para aguentar aquela situação com 25 meninos, 23, 22 ciganos, sabe, já ouvi dizer que para o ano vão tirar as auxiliares todas e não, atualmente já não vai aguentar aquilo. Então, e lá se vai a escola dos meninos ciganos, metidos no meio da lama, com cães e lixo, tendas e caravanas que já perderam as quatro rodas há muitos anos e não andam por parte nenhuma neles, são novas. Bom, acho que me perguntaram isto e eu respondi.
Muito obrigada. Eu acho que podemos dar por concluída esta sessão da manhã. Daqui a bocadinho retomamos as audições e gostaria de muito agradecer à doutora Silvia Maia, ao senhor professor Pereira Bastos, a disponibilidade, o empenho, como participaram nesta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Doutora Fátima, até logo. Eu deixei estas coisas.